E aí, cambada, aqui quem fala é o Chulangueiro, diretamente dos estúdios do Bom Jogar, na terra do 7-1, hoje acompanhado do nosso querido Bang Ambulante, que não é profeta, mas também se chama Jesus.
Oi, sou eu, sou Mari.
E estreando aqui no podcast, o velho que não gosta de ser chamado de velho, mas é professor e pai.
João Roberto.
Nossa, João, que empolgação que é essa?
Eu fiz até o 2D do Goku, agora só que não tinha ninguém pra ver.
Não, João, fala de novo, fala mais empolgado.
João Roberto!
É, nem tanto, senão vai ficar parecendo.
Sou eu!
Não, não. Ah, agora vai ficar assim.
Vamos lá.
E nós estamos aqui hoje para mais uma edição do
Vão
Vão
Escutar! Vão
É.
Escutar!
Pronto, o outro empolgou.
Fudeu. Não, legal se ele fica com isso na cabeça agora e fica repetindo essa noite toda, deita assim. Caraca, vão escutar, vão escutar. Fica as vozes na cabeça, né?
Ai, ai. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? O que vocês andaram aprontando aí nos últimos dias?
Tive uma péssima jogatina hoje por causa de um maldito controle pirata, mas tô de boas.
E você, João? Além da sua filha perder seus cartuchos, que mais aí que você anda aprontando?
Voltei lá no shopping pra jogar Street Fighter.
Ganhou dessa vez?
Nossa. Não, levei o cambal da Chun-Li que eu tô aos 11 até agora.
É bom saber mesmo, porque hoje é justamente o assunto do dia. Nós vamos pegar o tema mais original de todos e nós vamos falar sobre o que nós estamos jogando.
Ah, descobri uma pólvora. Valeu.
Infelizmente, hoje a Angela não vai participar, porque ela tá passando mal, tá, dodói. Então.
Vamos mandar força pra ela. Desculpa te interromper. Não, mas o povo tem, mas tem que explicar para quem vai ouvir que o estúdio do Bom Jogar é muito pequeno. No primeiro, na gravação do primeiro, eu não estava presente. Hoje é ela. Semana que no próximo vai saber quem não vai estar presente.
Tem que revezar, né? Quem que tá dentro.
É espaço limitado. É do tamanho do Rio até Paraíba, mas é bem pequenininho.
Paraíba?
Paraná. Quem era Paraíba?
Quem que era Paraíba?
Maranhão.
Maranhão.
Eu sou do Paraná. Eu sei que você é do Paraná, mas se você pegar e arrastar para baixo, você vai ver que vai dar o mesmo.
Não, mas.
Que o estúdio do tamanho do país inteiro. Vamos melhorar esse negócio.
Não, mas é.
Esse inteiro é bem pequenininho.
Deixa eu falar!
Câmbio.
Não, mas é sério. A Anja me mandou uma mensagem um pouco antes da gravação aqui, falando que tava passando mal. Ela realmente não tava conseguindo gravar. Então vamos todo mundo levantar a mão aí pro céu para juntar a Genkidama e mandar energias para nossa garota propaganda preferida melhorar e estar tá presente aí na próxima gravação, beleza? Parar de.
Pessoas de toda a terra, deem seu poder.
É tipo isso.
Queria pedir pra galera aí que tava torcendo pra Copa parar de torcer pro Brasil, que já perdeu mesmo. E torcer pela melhora da Ângela, que é mais importante pro Brasil e pro mundo, na verdade, né?
Por aí.
Pelo menos a Ângela não perde 7-0. Ela gosta de alguns jogos legais. Não todos porque ela não gosta de Sonic e nem da Nintendo direito, mas ela gosta de jogos legais.
Ela gosta de Harvest Moon.
É, exatamente. Essa, puxando o podcast passado, eu só gostaria de deixar claro, pegando uma frase que o Rafael, que o Tio Langueiro falou: esse é o melhor argumento que uma pessoa pode usar para gostar da Nintendo.
Com certeza. Gostar de Harvest Moon é dizer que gosta da Nintendo com todas as forças. Então, Somari, o que que você anda jogando? O que que você anda aprontando? Nos jogos aí.
Então, basicamente, eu só tenho jogado jogo indie, bem poucos, pra ser sincero. Voltei a jogar Wind Waker, que eu tinha parado de jogar no tempo. Basicamente isso, eu não tenho jogado assim, nada de pegado pra jogar sério. Tem que aproveitar mais minhas férias pra fazer isso. Pra falar. É bom vocês terem me lembrado, obrigado.
Você tá jogando Wind Waker aonde?
No meu GameCube mesmo, eu tenho um GameCube recentemente não, já tenho o Wind Waker no tempo, que tá parado, eu tava jogando outros jogos, mas basicamente é isso. isso, eu só tive mesmo jogado Wind Waker. Quero acabar ele logo pra já começar a jogar outra coisa no GameCube. Eu tenho pelo menos aí mais uns 4 jogos aí pra jogar. Fora coletando de Sonic, que tem vários jogos do Sonic antigo. Depois eu vou investir muito em jogos indies, porque é isso que tem me feito gostar de videogame, que tá me fazendo gostar de videogame ultimamente.
Mas você tá jogando alguma coisa indie específico, assim, ou não?
Pois é, na verdade não é bem indie, é uma coisa mais fangame, que é um protótipo do indie, né? Tô jogando um jogo do Waluigi, Psych Waluigi. A história do jogo é bem legal, é tipo o Waluigi, né, que é um personagem que ninguém nunca dá nada pra ele, só aparece em Mario Party, Mario Kart, e etc. Pra dizer a verdade, é um dos jogos mais originais, assim, que eu já joguei de toda a série Mario, que não é nem da Nintendo. O jogo não foi feito pela Nintendo, e é um dos jogos mais originais que eu já joguei, dos personagens assim. O Waluigi descobre que tem poderes psíquicos e ele resolve dominar o mundo. Então ele vai andando pelos reinos, você salva no alguns reinos assim que você lembra do Mario 3, dos mundos e tal, e você vai conquistando os castelos e você vira o rei do mundo, no fim das contas. É bem legal o jogo, você tem muita originalidade mesmo no jogo, você pode pegar uma série de itens e usar os, você pode usar os seus inimigos pra jogar, pode usar os poderes dos inimigos também, dos personagens e tal. É bem legal o jogo mesmo.
Mas como é que é as mecânicas dele, assim?
Então, é basicamente um Mario mesmo, mas com uma mira que você pode controlar as coisas que estão ao seu redor. E tem muito puzzle. O que eu acho mais legal nesse jogo é a série de puzzles que tem nele, de quebra-cabeças, que é um dos meus gêneros favoritos, uma das coisas que muito me anima em qualquer jogo, e especialmente de plataforma, que é meu gênero favorito. E você tem uma série de... uma infinidade de coisas pra fazer, além da dificuldade do jogo, que é muito, muito, muito difícil. Eu tô no segundo, acabei de passar pro terceiro mundo agora, e acredite se puder, o que mais tem me matado é o time over, porque eu chego no chefe e morro, e aí toda vez que eu morro, é um negócio de vida infinita, você não tem um limite de vidas específicos. Em compensação, quando você morre, a partir do momento que você volta no checkpoint, o tempo continua rodando a partir do tempo que você morreu. Ou seja,
nossa,
se eu com 50 segundos de jogo, eu volto no checkpoint com 50 e não com o tempo que eu tinha passado no checkpoint antes. A última vez que eu fiquei mais frustrado foi quando eu cheguei no chefe, que eu sofri pra caramba pra passar no segundo chefe, que eu sofri pra caramba pra passar nele, pra conseguir acostumar com ele, e diga-se de passagem, com aquele maldito controle. E aí quando eu consegui passar nele, que eu cheguei no final do jogo, que eu já tava chegando naquele, sabe aquele negócio que você toca igual a plaquinha do Sonic, quando você passa a plaquinha do Sonic você ganha, você imagina o Sonic chegando na placa, encostando na placa, você tem um time over. E aí você volta a vida inteira do zero. Exatamente isso que aconteceu comigo ontem. Aí eu fiquei puto e tava conversando com uma amiga minha, comecei a xingar o jogo pra ela, inclusive a amiga que me apresentou o jogo. E aí comecei a xingar o jogo pra ela, fazer que o jogo é uma merda, que o jogo é horrível, que não sei o que. E eu tava frustrado. Aí hoje eu peguei e passei com aquele maldito controle. Eu vou frisar esse controle hoje bastante, viu? E basicamente é só isso. Ah, e também zerei um jogo de celular do Homem-Aranha, que é bastante legal, foi até aquele que eu cheguei a te mostrar, Chula, não sei se você lembra.
Lembro.
Consegui zerar ele, lembrei uma roupa nova pro Homem-Aranha, da Simbiose, e acho que tá, eu tô com vontade de jogar de novo. Eu tenho pego assim esporadicamente pra jogar quando eu tô livre no trabalho. Muito colecionáveis, é bastante legal o jogo, 3D.
Você voltou, voltou a trabalhar?
Voltei, eu não cheguei a comentar, né? Eu tô trabalhando, tá? É o que eu tenho, minhas férias basicamente se tornou trabalho, então tá bom. Quando eu voltar pra aí que eu tô ferrado, porque é faculdade, é trabalho, ou seja, se bobear, vou ter 2 horas por dia pra dividir entre videogame e sono.
É o suficiente. Mas você falou que tá jogando o Wind Waker. É a primeira vez que você tá jogando o Wind Waker ou não?
Não, a primeira vez sim.
É a primeira vez? E o que você tá achando do Wind Waker?
Fantástico. A única coisa que eu não gosto nele é a exploração no mar. Eu tenho que atravessar de uma ilha a outra, aí eu boto. Se a ilha é no norte, eu boto ele no norte lá com o controle e vou fazer outra coisa, vou tomar um café, fazer alguma outra coisa, depois volto e espero chegar na ilha. Do contrário, o jogo é bonito, tem um melhor gráfico assim de GameCube, na minha opinião, porque eu adoro Soul Shading. pra mim todos os jogos deviam ser feitos em cel shading.
O cel shading do Wind Waker, ele é realmente uma coisa absurda.
É
muito bonito mesmo.
Ele é muito bonito. E o do Wii U é mais lindo ainda, só que como eu tô jogando GameCube...
É, o do Wii U, ele tem um problema que me incomoda um pouco, porque o do GameCube, ele é mais chapado, é aquele cel shade bem chapado mesmo, sem muita textura, então ele dá aquele aspecto mais desenho animado. No Wii U, eles alteraram um pouquinho as texturas, e tem hora que fica com um aspecto meio que parece que são bonequinhos de plástico, não... Tem algumas partes que não ficaram muito legais. Só que os cenários no Wii U ficaram absurdamente mais bonitos. Não tem nem comparação.
Mas aí vai mais pela questão da luz, dos brilhos e tudo mais.
Sim.
É uma coisa que eu adoro. Sim, qualquer jogo, assim. Cor, brilho, entendeu? Coisa que chama mesmo, que baixa assim na cara e você vê, nossa, essa coisa é linda porque tem as cores lindas, assim, entendeu? É uma coisa difícil de ver em jogo de hoje em dia.
Você já tá muito adiantado nele? Como é que...
Não, eu tô... Não sei se dizer se eu tô no começo ou se eu tô no meio. Você já jogou, você deve saber mais, você sabe mais do que eu. Acabei de pegar a Master Sword e tô indo pra próxima ilha.
É, você tá... Tá mais ou menos no meio, vamos dizer assim.
É, tá bom.
O Wind Waker, cara, ele é um Zelda muito... Eu gosto muito dele. Eu joguei ele faz pouco tempo no Wii U. Não tem muita diferença pro GameCube. A única coisa que... Além dos gráficos, claro, e da questão de no Wii U ter integração com o Miiverse lá. Mas no final das contas é praticamente o mesmo jogo. O maior defeito dele pra mim é a questão da navegação, que é lento pra cacete. Deixa o jogo meio monótono um pouquinho. Eu não sei se você vai chegar a sentir isso, mas, cara, entre o meio agora que você tá aí até a parte mais pro final, tem uma hora que o jogo dá uma arrastada que é chato, sabe? Mas o final do jogo é muito bom. Eu gosto muito dele.
Pois é. Quando que joga o Wind Waker me fala isso.
Não, e... quando você chegar no final, quando você for pras batalhas finais e tal, você vai achar sensacional. Mas o pedacinho agora que você vai passar, eu acho ele meio chatinho, assim, meio arrastado demais.
Esse é o meu medo nesse jogo, entendeu? Eu só espero mesmo que o final valha a pena. Ainda bem que você tá me falando isso. Ainda bem que também muita gente me falou isso também, que zerou. Fala que o final vale bastante a pena. Porque quando eu sinto que um jogo é maçante, é assim, eu acabo largando ele de lado, ou no final das contas eu zero ele com um desânimo desgraçado, por mais que a questão, já comecei, então vou zerar por obrigação, entendeu? Questão de honra. Eu odeio quando isso acontece, quando eu pego um jogo assim, que o começo é legal, mas depois fica ruim, e aí já tô no final, eu vou ter que zerar por obrigação, entendeu?
Quando eu joguei ele, primeira vez, foi no GameCube, eu quase desisti de jogar. Quando eu cheguei nessa parte meio chata, assim, que eu comecei a achar meio chatinho. Mas eu falei, não, pô, cara, é Zelda, e eu tenho que terminar. E quando eu cheguei no final, aí, não, beleza, valeu a pena, porque o final desse jogo é bacana. As batalhas finais são muito legais, vale a pena mesmo.
Pois é, falando em batalha, teve uma hora, acho que foi a parte mais legal do jogo pra mim até agora, foi logo assim que você pega a espada, que você tem uma série de luta que você tem que fazer dentro daquele castelo.
Ah, sim.
Que você só pode sair de lá depois de você derrotar todo mundo, todos os inimigos que tem ali naquela sala, e porra, eu achei aquilo lá fantástico, porque o esquema de batalha do Wind Waker já é mais rápido, mais agitado, mais dinâmico assim, e aí você tinha vários personagens ao mesmo tempo, e uma coisa que eu acho legal também é que os próprios inimigos podem se bater um no outro, então você fica de uma posição que ele joga e bate assim, o outro inimigo pula na frente dele, ele toma porrada, eu acho isso fantástico.
E é legal que você consegue até pegar a arma deles pra...
É, também tem isso.
Pra bater, então.
Pois é, mas fora isso, e fora um jogo ou outro esporádico assim, que eu nem chego a contar praticamente, não tenho jogado nada. O último jogo que eu peguei pra jogar, além desses, foi aquele Homem-Aranha que eu te falei de celular. Tem pra Android, tem pra, acredite se quiser, pro Symbian.
Qual que é o nome dele?
Spider-Man Total Mayhem. Tem pra Android e pro Symbian. E foi esse, eu zerei e liberei uma roupa nova pro Spider-Man. Descobri que tem mais coisa pra liberar. E agora eu tô jogando no hard. O jogo não é difícil, só é difícil por causa da jogabilidade, né? Jogar em tela, em touchscreen é suicídio.
Mas ele é tipo aqueles do Play 1, né?
É, esse que é o legal. Ele é tipo do Play 1. Eu acho que ele deveria ter sido lançado pro 3DS, assim. Porque ele é um jogo bastante legal de se jogar com um controle de verdade. É plataforma, você tem coisas escondidas no cenário. Muita coisa escondida no cenário, pra falar a verdade. E a única coisa que me decepcionou nele foi o fato de as artworks que você libera, você não poder transferir pro celular. Porque tem muito jogo que tem essa funcionalidade e esse Spider-Man não tem. É, tem muita artwork legal e eu não posso botar de wallpaper no meu celular. E eu fico chateado com isso.
Ah, mas você não consegue exibir ela e dar um print da tela? Nada assim, não?
Não dá pra dar zoom. Ela fica pequena, porque ela fica em modo retrato e o jogo você bota ele... O jogo é todo rodado em modo paisagem. E aí como se fosse a foto e ele fica pequena mesmo. Não tem como dar zoom nem nada, nem girar ela. Fora que, pelo menos no meu celular, não tem como tirar print de forma nativa. E aí... é Symbian. Nokia 701 aí.
Somar e o velho drama do Symbian dele.
Pois é, eu tô tentando dar um gás nele ultimamente. Eu tô instalando uma porrada de coisa. Vou ver se eu instalo uma firmware custom.
Então, isso que eu ia falar. Esse é o último passo antes de você trocar de celular. É você trocar o firmware dele.
Vocês falam de celular e o meu celular não tem nem o jogo da cobrinha.
Ué, João, como assim?
Não tem, ué. O meu é muito ruim mesmo.
Qual que é o seu celular, afinal de contas?
O meu é um LG de R$50. Vem junto com doce. Você compra uma caixa de paçoquinha e vem junto.
Achou assim de presente no Kinder Ovo?
Se viesse no Kinder Ovo era bom.
E o Kinder Ovo de brinde no celular, não contrário.
É bem por aí.
Mas tá. É só isso que tá jogando então, Samari?
É, basicamente sim. Aí jogos esporádicos, sim. Menções honrosas. Sonic, que eu nunca deixo de jogar Sonic.
Isso aí já nem conta mais.
É, pra mim pelo menos não conta mais, né? Porque... É tipo aquele negócio, acordei, eu tenho que tomar café, arrumar minha mochila pra faculdade e jogar um pouco de Sony. Pokémon eu parei de jogar, por enquanto, esperar até novembro.
O XY?
É, novembro sai Omega Ruby e Alpha Sapphire, então...
É, que você vai comprar com certeza, né?
É, que eu vou no evento de lançamento, igual fui no XY.
Aliás, quando é que você vai escrever sobre o XY no Vão Jogar, por favor?
É... Eu tenho que pensar bem, porque seria até bom ter escrito isso no começo. Porque hoje em dia, jogar Pokémon tá difícil. Pelo menos o XY tá difícil. Pela questão de hack, você vai jogar no online, tem muita gente usando hack, tem os Pokémon perfeitos e tudo mais. Não que isso estrague, assim, não que isso torne impossível de você ganhar das pessoas, mas torna mais difícil. E a questão deles também pegarem sets prontos e não fazer estratégias deles próprios, entendeu? Não pensar em coisas deles próprios e ficar uma coisa maçante. É o chamado overusage. Uhum. E é chato pra caralho. E aí você... É ruim e é bom ao mesmo tempo, porque tem um site que já tá com toda a lista de Pokémon já pronto, você só pega ali e faz. E aí você já encarar aquela merda já várias e várias e várias vezes, você já cria um counter contra aquilo e aí fica tranquilo de ganhar. Uhum. Mas tem uns que são meio abusivos e apelões e aí é chato. Enfim, não existe aquele vínculo de amor de treinador e o seu Pokémon, sabe? Aquela coisa de... Você batalha duro, você vai pras montanhas e treina o seu bicho e fica forte juntos e aprendem juntos um com o outro com o poder da amizade, sabe? Não existe mais. Não existe mais essa coisa.
É, mas só pra ficar registrado aqui, quantas horas você tem de Pokémon XY mesmo?
Ah, deve ter umas 500 e poucas.
Tá brincando?
Cara, é porque agora eu parei, mas quando eu comprei o jogo, na semana que eu comprei, eu só tinha tempo pra dormir e pra ir pra faculdade. O tempo entre minha faculdade e a minha casa, o João não sabe disso, o professor não sabe disso. Eu moro mais ou menos umas 2-3 horas de distância da minha faculdade. Minha faculdade fica em outra
cidade.
Você
tá brincando.
É, por aí. E aí nesse tempo que eu tinha, que eu poderia dormir, eu jogava Pokémon. Agora eu durmo, mas antes eu jogava Pokémon. E era na ida e na volta, ou seja, eu chegava em casa 1 hora da manhã, mais ou menos, ficava 3 horas da manhã jogando Pokémon. Era mais ou menos isso, entendeu? Final de semana era só pra jogar Pokémon. Hoje em dia ainda jogo um pouco, porque tem uns amigos meus aqui da minha cidade que jogam. Então, às vezes chega, vamos jogar hoje, bora. Aí a gente bate uma partida, a gente joga um copo.
Somari. Oi. Somari, deixa eu te interromper. Eu sempre, assim, todos nós, o pessoal da tirando a Ângela um pouco, todo mundo é Nintendo Futebol Clube, mais outra, mais uma empresa ou outra, não é?
Uhum.
Eu penso desse jeito. Tem outro, ninguém aqui é totalmente... Eu que odiava muito o PlayStation 2, mas parei com isso um pouco. Ainda não gosto muito dele. Mas assim, eu queria saber o que, que esse Pokémon XY... O último Pokémon que eu zerei foi o vermelho, tá?
Aí eu... O primeiro.
Uhum. Aí, pra você ter uma ideia, daquele de pegar o Game Boy e ficar trancado no banheiro até conseguir derrotar um chefe com o povo querendo que eu saísse pra voltar a trabalhar, essas coisas. Mas esse XY, eu não sei o que que tem. Esses dias atrás eu tava na escola, um aluno meu veio que sabe que eu gosto de videogame e fez assim: professor, eu trouxe meu 3DS pra você ver. Eu falei, ah, beleza, né? Veio, me mostrou tudo, bacana. Eu já tinha visto, né, e tal. Daí ele mostrou o Pokémon dele. Ele tá com 300 horas nesse jogo. Eu olhei pra cara dele. Você tem outro jogo? Tem mais tênis. Você joga? Não, eu falei, ah, percebi que você não joga outro jogo mesmo. Sabe uma frustração que eu tenho com Pokémon? Ah. Você que é viciado, você vai querer me xingar. Mas é assim, vai, sai, pega o Pokémon, vai, ganha, pega outros, treina, fica forte, poderoso, vai lá e ganha. Uhum. É a premissa de qualquer jogo que você vai ver. Se não for um jogo de corrida ou futebol, é a premissa de qualquer jogo. Só que eu sei que eu tô errado, mas a minha esposa mesmo, acho que ela zerou... Até o DS, ela zerou todos. Sim. E eu não consigo jogar porque eu tenho um negócio de... Putz, mas fazer isso de novo. Pegar os bichos tudo de novo. Não, mas ó, eu consegui meu Game Boy Advance há pouco tempo e eu já vou pegar um Pokémon pra ele, eu vou jogar tudo. Mas uhum. Assim, é aquela sensação de, puta, vou fazer tudo de novo.
Ó, pega o remake dos primeiros pro Game Boy Advance, que são os melhores.
É, isso é verdade.
Que é o Fire Red e o Leaf Green.
Já tá anotado, já.
É porque o Safira e o Rubi, eles não são ruins, não, mas é, eu não sei, eu acho eles um pouquinho sem graça.
Ah, eu tava vendo o Emerald, é muito ruim?
O Emerald é bom, é o não. Do Rubi Safira, só que...
É, não é, nenhum deles é ruim que eu tô falando, não. Mas é porque eu acho o Fire Red e o Leaf Green melhores, entendeu? Mas esse aí também não é ruim, não.
Mas sabe um pouco o que eu acho que é o problema? É aquele negócio, eu jogava muito Game Boy no emulador do computador. Depois que eu fui jogar no emulador no PSP, e agora que eu tenho o Game Boy. E tem aquela assim do tipo... Não é a mesma coisa você jogar na tela do computador do que jogar com o portátil na mão, né? Acho que é por isso que quando eu tinha meu primeiro Game Boy Color, eu fiquei tão fissurado no vermelho. E depois eu não tive outros pra jogar. Então acho que um pouco pode ser isso. Um pouco pode ser uma birra por eu não ter o portátil pra jogar. Eu não consigo jogar em emulador.
É, e o Pokémon, ele é aquele tipo de jogo que ele é realmente feito pra você jogar em qualquer lugar. Ele não é um jogo muito bom pra você jogar, tipo... É por isso que eu falo, o pessoal fica... Todo mundo fica cobrando a Nintendo de fazer um Pokémon pro Wii U, por exemplo. Eu já acho que não vai dar muito certo. Porque não é um tipo de jogo bom pra você ficar sentado no sofá jogando. É um jogo legal, sei lá, você tá no, igual o Somari, voltando da faculdade, dentro da van, você no ônibus, voltando pra casa, essas coisas. Aí que ele é legal. Pra você ficar jogando na frente da televisão, eu já não acho que ele funciona muito bem, não.
Você chegou a jogar o do Cubo?
Eu joguei, eu tenho.
Qual deles?
É o XD, não
é? É o XD e o Coliseu.
Eu joguei o XD.
E aí, o que vocês acharam? Eu comecei a jogar tudo, mas já desisti já.
É um RPGzinho bem simples. Eu não achei ele ruim, não. Eu achei ele até legalzinho. Dá pra jogar de boa, não é nada demais, não.
Se você pensar, esses do Cub, ele na verdade não é o principal. É tipo, ah, tem um RPG ali, legal, mas o maneiro mesmo do jogo é você plugar o Game Boy ali e lutar. É como se fosse um stage, o RPG é tipo um bônus que eles jogaram no CD, no jogo.
Os do GameCube são spin-offs, não são jogos.
Sim, o bom, a única coisa boa desse de GameCube é que você pode pegar, por exemplo, no Coliseu você tem um modo lá que se você faz 100 batalhas consecutivas e ganha, você pega o Ho-Oh e pode transferir pro Game Boy, entendeu?
100 batalhas consecutivas e ganhá-las.
É, tem uma série de lutas, são 100 lutas consecutivas. Lógico que você tem tempo você pode salvar, né? Você não vai passar o inteiro ali jogando, né? Até porque acho que nem o GameCube aguenta, né? Mas você tem um modo lá de... Acho que é exatamente pra isso, é testar a sua paciência, porque na época do Game Boy, valia a pena, porque ninguém tinha um roll. O único modo de conseguir um roll além desse jeito no GameCube, você transferindo ele, depois dessas lutas, é um evento que tinha só nos Estados Unidos e no Japão, ou seja, não, aqui no Brasil ninguém tinha. E você tem como pegar o roll e pegar o cérebro, se eu não me engano, no Coliseu. Acho que o Jirashi, que é aquela estrela, você pega, não lembro se é no XD ou se é algum outro. O Lugia você acha que consegue pegar no XD também. E são pokémons assim que você só pega, além desse modo, você só pega em evento que só tinha nos Estados Unidos e no Japão, ou seja, era uma mão na roda. E por mais que você fizesse o esforço, por mais que fosse chato você fazer aquelas missões, valeria a pena no final das contas. Porque é até aquela questão de, tem que pegar todos. Então quem realmente gostava do jogo, queria completar a Pokédex, fazia, não tava nem aí, se eram 100, se eram 200, 300 batalhas, no final das contas ia valer a pena. Hoje em dia é tranquilo, porque é tudo distribuído via Wi-Fi, enfim. Inclusive um Pokémon de evento que eu tenho que pegar, o evento vai até agora no final do mês, e eu até agora não peguei, tenho que ligar o meu 3DS no Wi-Fi e baixar ele.
Facilidade, tempos modernos.
Então, só isso tudo que você tá jogando? Pra quem não tá jogando nada?
Basicamente, não, mas aí vocês são esporádicos, assim, liguei, passei 5 minutos, 10 minutos jogando, desliguei, fora isso, nada demais.
500 horas, nada demais.
É, só 500 horas de Pokémon XY. Só
500... tem gente com 999 horas, olha. Vocês não...
Nossa, rapaz.
Eu ainda tô de boa.
Só pra você ter uma ideia, eu zerei Metal Gear do Cubo em 19 horas. Eu já não tava aguentando mais esse jogo.
Ô João, já então que você começou a falar do que você tá jogando, então, João Roberto, o que, que você está jogando?
Não tava planejado começar a falar agora. Você acompanhou um pouco a minha trajetória atrás do Cubo, né, do GameCube. Quanto que eu fiquei enchendo o saco falando dele durante um tempo e falando quanto eu detestava o PlayStation 2 por causa dele. Mas finalmente eu consegui um Cubo e consegui de uma vez o Cubo e o Game Boy Advance. Então, eu listei alguns aqui, mas os principais que eu tô jogando. F-Zero, que eu prefiro falar F-Zero GX do que F-Zero GX.
Não. E olha que eu sou professor de português, porque eu, pra mim, é igual Xenoblade, que o certo é Xenoblade.
Sim.
Não vai.
F-Zero. Não, é F-Zero mesmo. Eu falo Fórmula 1 e não Fórmula 1, né? Mas enfim, bobeiras à parte.
Tinha no Super Nintendo, nunca falei F-Zero. Era sempre F-Zero.
Eu falo até hoje F-Zero.
Rapaz, tem muita coisa. Mas eu já vi gente falando F-Zero DX.
É
bobeira. Aí o F-Zero, aí que eu comecei a jogar o Prince of Persia, né, que o Prince of Persia, o Sands of Time, do Cubo também, que foi o primeiro jogo que eu comprei depois que eu peguei, porque eu gostava desse jogo da época que eu jogava no PC ainda, quando foi lançado, e eu nunca zerei esse jogo, porque eu não gostava de jogar ele no PC.
Também não tem paciência.
E o Super Mario World, né, que é o Super Mario Advance 2, Super Mario World do Game Boy Advance, esses são os principais. Até o dia que foi marcado pra gente falar sobre os jogos, eu tava jogando o Metal Gear Twin Snakes e o Luigi's Mansion também no Cubo, mas aí foi dado esse tempo, como eu tô de férias da escola, aí deu tempo de eu zerar os dois jogos.
Mas então, o que você... que você tá achando desses jogos? O que você tem pra falar deles aí pra gente?
Bom, o que eu tenho pra falar? Primeiro do Metal Gear, né? Que a gente já tinha até começado a falar antes. Eu nunca tinha jogado Metal Gear. Eu sempre ouvi todo mundo falar de Metal Gear. Metal Gear é o jogo tal, é o top, porque o Hideo Kojima é o cara e tal. Mas eu nunca tinha dado muita atenção pra esse jogo. Primeiro por causa da jogabilidade lá do PlayStation 1, que eu admito que eu não gostava. Uhum. Embora quando eu... Assim, a primeira vez que eu consegui entrar entrar naquela, o comecinho ali, quando a gente sai da água e entra no elevador, que tem aquela abertura bem cinematográfica, eu admito assim que a primeira vez eu falei, nossa, que jogo que deve ser esse aqui. Mas depois que sobe, que o helicóptero vai embora, que você passa e tem que entrar na agachar pra passar naquele duto lá, que o guarda me via toda vez e me matava ali, eu larguei esse jogo de lado. Só que eu queria jogar esse jogo demais no cubo, né? Então eu comecei a jogar no cubo, fui, joguei, zerei ele assim, um jogo muito bom mesmo. O outro jogo era o Luigi, porque quando foi lançado o cubo lá em... Que ano que foi mesmo?
2001,
né? É. E foi a época que eu vi assim, e tava o Luigi na capa, meio assustado do jogo. Eu falei, não, eu tenho que jogar esse jogo. Só que eu passei todo esse tempo pra jogar ele agora. 13 anos depois. E o incrível é como... Eu joguei pelo Wii, ligado na TV nessas TVs mais novas. E eu achei que o jogo ia ficar com aquela imagem feia, com tudo borrado e não sei o quê. E o jogo continua muito bonito nessa TV mais nova, assim. Eu achei o jogo fantástico. Não é assim a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o jogo do Luigi é até um jogo até certo ponto simples, dá pra zerar ele rápido. Mas eu achei ele muito bonito, com alguns efeitos de água, o espelho, principalmente, eu achei incrível, incrível, incrível.
O Luigi's Mansion, apesar dele ser o jogo de lançamento do GameCube, ele demonstra bem tal, o hardware. Ele é bonito mesmo. Até porque ele não tem muita mudança de câmera, a câmera dele é meio fixa, fica meio de longe. Sim. Então ele dá uma disfarçada também, até no sei lá, na falta de conhecimento de programação que o pessoal ainda estava na época, né, do videogame.
É que a minha preocupação era essa. Eu liguei meu PlayStation 2 na TV da sala, que eu tava com a CRT lá, que até foi você que me falou que CRT e tubo era a mesma coisa, que eu não sabia. Aí como a minha TV de 29 começou a dar aquela faixa preta em cima, assim, achando que ela é lutadora de karatê, né? Começou a dar aquela faixa preta em cima. Aí eu fui obrigado a trocar de TV tudo. Um dos motivos de eu atrasar pra pegar o Wii U também.
TV maldita, hein?
Ah, nem fala. Aí eu peguei e coloquei o Play 2 nela. E o Play 2 ficou horrível. Horrível, 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 horrível. Tudo borrado. Terrível. Eu não coloco mais ele na TV. E eu liguei o Wii nela. E eu achei que os jogos do Cubo rodando no Wii iam ficar horríveis também. Mas eles se mostraram muito bons mesmo, assim. Eles perdem muito pouco em relação ao que eu vi no PlayStation 2. Então, o Luigi ficou muito bonito.
Aquele negócio do upscaling, né? Que aumenta a qualidade da imagem.
Sim, sim, exatamente.
O cabo componente ou o composto? Aquele
normal, aquele... composto normal.
Normal? Se você usar aquele cabo que é um verdinho, um vermelhinho, um azul, se eu não me engano, ele fica bem melhor.
Eu não tenho esse aí.
Fica porque mesmo na minha de tubo aqui 29, o Play 2 ligado com esse cabo componente aí dá uma melhora de imagem absurda, principalmente na definição da imagem. A imagem fica mais definida, até para você ler texto fica melhor.
Isso. Aqui em casa parece um museu de coisa velha, né? Tipo, tem quatro ou cinco TVs de tubo aqui em casa. Aí eu jogo o PlayStation 2, eu jogo ali numa TV de 20, porque daí fica melhor a imagem em relação aos outros. Mas assim, a diferença de qualidade entre eles eu acho absurdo. E eu ainda dou até razão, porque quando eu falava que eu detestava o PlayStation 2, ou um videogame ruim.
Aí você pode ver o Resident Evil 4 dos dois, comparando do GameCube e do PS2.
Ah, mas eu já fiz essa, eu já vi a diferença, assim. É
absurda. Parece que não, mas
o GameCube é outro jogo.
É lindo, cara. O GameCube é difícil ter um jogo assim, lógico, pra sua época, né? Mas, poxa, é difícil ter um jogo de GameCube assim, feio. A maioria dos jogos de GameCube feios, você pode parar e ver que é multiplataforma com o PS2. Exatamente. Igual, por exemplo, eu joguei Spyro, Enter the Dragonfly. O jogo não é que o jogo seja ruim, o jogo é bom, é bonito na sua média. Mas tem muita ponta quadrada e a quantidade de bug que tem naquele jogo... você não acredita, é muito, muito, muito.
É pra você mesmo o jogo.
Eu tenho acesso a... se eu falar de bug até fica meio redundante, né? Parece que é proposital, ou parece que é zoeira minha. Não, é verdade, eu tô reclamando de bug. Inclusive, eu tava jogando Fire outro dia e comecei a andar assim do nada, assim, no ar, e era... Eu até filmei. Mas pode ver, a maioria dos jogos assim que são ruins do GameCube são porque são plataformas.
Mas é engraçado isso, né, cara? Porque é um problema que a Nintendo tem até hoje, porque no Wii U mesmo é desse jeito. Jogo multiplataforma, cara, é muito nas coxas, é cheio de bug, ele fica parecendo que é da geração passada, sabe? É.
Algum de vocês já viu o Need for Speed lançado pro Wii?
Qual deles?
Qualquer Need for Speed tem pro Wii. Ah, eu esqueci um que é totalmente feito em. Parece desenho animado, parece coisa do Hot Wheels. Daqui a pouco eu vejo aqui na net. Mas aquele Carbon foi lançado pro Wii também. Um jogo ruim. Um jogo mal feito, tudo quadrado, parece jogo de PlayStation 1 nele.
Eu tô vendo as imagens que eu botei aqui pra ver e o Carbon já não gostava dele.
Não é Carbon, é Undercover.
O Undercover, tá.
O Undercover é nojento de ruim. É o Nitro que eu tô falando, que parece coisa da Hot Wheels. Parece da Hot Wheels, mas ele é muito bom. Ele é um joguinho assim que o pessoal fala mal, que malha, porque o pessoal é acostumado a querer jogar uma coisa mais real. Mas esse Nitro, ele é muito bom mesmo. Eu recomendo, é gostoso de jogar. Agora, e é o melhorzinho, o Pro Street no Wii, você só pode usar o controle de movimento, não tem outra opção de controle. E o Undercover parece que é feito com jogo de PlayStation 1 portado, é horrível.
Não, tô confirmando que ele disse que bagulho feio, tô vendo as imagens aqui.
Agora, João, falando de jogo de corrida, você falou que também tá jogando o F-Zero GX aí.
Então, comecei a jogar agora. Principalmente depois que você fez o texto lá, querendo bater um papo com o Shigeru, né, sobre...
Sobre um F-Zero novo.
Daí você até colocou, ó, dá um jeito de jogar aí. Daí eu consegui jogar pro meu GameCube. Ô, jogo bom. Rápido. E assim, eu não... E desafiador, porque eu não tô acostumado a ter que usar o R e o L pra fazer curva.
Uhum.
Então eu tô caindo da pista, fora da pista toda hora. Mas que jogo legal. Eu não tô dando muita bola pro modo carreira dele. Achei meio desnecessário, mas pô, jogo bom.
O único ruim que eu acho que o F-Zero GX é que eles quiserem enfiar história. Aí tem umas coisinhas meio de... não sei, eu não gosto muito dessa parte, não. Mas as corridas deles são sensacionais nesse jogo.
Os do Nintendo é quase também... Você pega e joga, fantástico. E fora a quantidade de coisa pra liberar, né? Que você precisa, que você tem. Carros e etc. Naves, né, no caso.
No GX, o que eu achei bacana foi essa parte que você vai lá, ganha aqueles créditos dele lá e vai comprando, né?
Uhum.
Eu achei muito boa essa ideia. É igual eu falei. Falei do Pokémon aí, que você tem 500 horas. Que eu com 20 quase no Metal Gear, eu já tava detestando. Porque não tem tempo. Trabalho de manhã, tarde, à noite. E agora é que eu parei de trabalhar o sábado. Então o pouco tempo que eu tenho, eu vou jogar. Aí imagina um jogo que você tem que ficar passando... Tipo Metal Gear, uma hora de vídeo até você fazer alguma coisa, e foi mais uma hora de vídeo. Um jogo que você tem 200 horas pra zerar. Ah, não, eu não tenho tempo pra isso.
isso é meio coisa mesmo. Pra quem não tem tempo, realmente não vale a pena.
E jogo de corrida pra quem tá com pouco tempo é a melhor coisa que tem, né?
É verdade.
É corrida e luta.
Corrida e luta.
Ou Tetris, né? O mesmo cara.
Acredita que eu sorri pro Tetris?
Nossa, você acredita que eu. Acho que é o jogo que não sai do meu Game Boy é Tetris. Inclusive ele tá encaixado aqui no meu Super Nintendo, naquele Game Boy Player. Tava jogando outro dia.
Eu sou horrível no Tetris porque eu não tenho paciência. Esse tempo atrás, não, mas já acho que deve fazer uns. Meu pai faz tempo que ele parou de viajar. Faz um tempão já. Ele um dia ele chegou assim: João, eu trouxe um negócio pra você. E era um
Brick Game.
Um Brick Game no formato do Game Boy Advance. O Game Boy, que legal, né? Não sei o que, eu sempre quis. Aí fui ver, era só o Brick Game. droga.
Isso me lembrou uma vez quando eu era pequena, tinha uma moça amiga da minha mãe que ela tinha dinheiro, né? Ela era rica. E foi logo assim que eu descobri o Game Boy, aquele primeiro, né? O tijolão.
Uh-huh.
Eu fiquei encantado. O que eu mais fiquei encantado não foi o jogo, que tinha Mario ali na porrinha do videogame. O que eu mais fiquei encantado com tudo ali era que o negócio, tipo, era um portátil de cartucho. Eu fiquei, caralho, não acredito, como assim? Eu só tenho o Mega Drive, só tinha o Mega Drive na época. O Mega Drive é um Atari. Eu fiquei, meu Deus, é um videogame de cartucho de mão, de pilha. Eu não acredito nisso. E aí eu era pequeno. Cheguei pra mulher, não lembrava o nome do Game Boy. Cheguei pra moça, o que você quer de presente de Natal? Ah, é um videogame pequeno, de mão, que tem uma fitinha atrás. E até porque também era inglês, né, o nome. E aí eu ficava meio com vergonha de falar, porque a mulher sabia falar inglês e tal. E eu ficava com vergonha de falar errado e ela ri de mim, né? Aí eu falei, era um videogame assim, de mão, pequenininho, não sei o que e tal. Ah, tá bom, vou te dar. Chegou lá no dia lá do Natal lá, que ela fez a festa lá, tudo. Me deu uma porra de um Brick Game. Eu olhei assim, agradecendo, obrigado. Sem graça. Joguei um pouquinho de joguinho de corrida e nunca mais eu toquei naquele Brick Game. Na verdade, eu usava ele mais pra brincar de Pokémon, que é um negócio abrir igual uma Pokédex, assim, do que de como videogame mesmo. Ficava brincando no celular e tal.
Que isso, rapaz. Brick Game foi o meu portátil por muitos anos.
Olha, cara, não, então, mas o Brick Game eu gostava dele, mas porra, entre eu pedir um Brick Game e um Game Boy e ganhar um Brick Game.
Essa reação que você disse que teve de não, de um Game Boy, um videogame de cartucho, portátil de cartucho e tal, eu tive uma reação não igual a tua, mas uma coisa meio parecida, que um colega meu uma vez chegou, eu, na época, sei lá, eu sou mais velho que vocês, né?
Um pouco só, né?
Vocês não são da época que eu via aqueles toca-fita da Iowa.
Ô João, você só é um ano mais velho que eu, nem vem.
É um branquinho que eu tinha um Brick Game embutido?
Não, era só. Era pra não falar o Walkman, que é da Sony. Ah, era o concorrente. Sério que eu sou só um ano mais velho que você? Não sabia.
Você tem 31, não tem?
Isso.
Eu tenho 30.
Não sabia, eu achava que você fosse bem mais novo.
Quem dera.
Enfim, e tinha um Walkman pirata da Iowa naquela época, e ficava ouvindo, eu via na época, ainda o mesmo colega, foi ele que me salvou lá, que eu ouvi umas porcarias de música ruins, e ele me deu as minhas primeiras duas fitas cassete do Metallica e do Sepultura, e ele me salvou, né, do mundo das drogas, que eu ouvia Rap Brasil. E aí um dia ele chegou pra mim assim, ô João, me empresta o seu fone de ouvido pra eu jogar videogame? E eu, mas pra que você quer meu fone de ouvido pra jogar videogame? Não, é que a minha mãe me deu um videogame que vai fone de ouvido. Eu falei, mas que droga, esse cara tá zoando comigo.
É um Master System. Ele quer
tirar sarro de mim. Não, se fosse o Master, tudo bem, o Mega também tinha. Mas ele disse que era um pra jogar na mão. Aí o cara tá zoando comigo, ele vai zoar comigo, ele vai fazer alguma... Na época a gente não usava o termo trollagem, né? Vai fazer alguma sacanagem comigo. Não vou emprestar nada pra você não, deixa eu ver esse negócio aí. Aí ele voltou na casa dele, voltou e trouxe o Game Boy pra eu ver. Eu fiquei louco por aquilo. Você tá brincando? Era um joguinho japonês de beisebol. Até hoje eu não sei como é que foram as regras do beisebol direito, mas naquilo eu fiquei fissurado demais. E aí eu fui, emprestei o fone de ouvido, ele levou e nunca mais me devolveu e tal. Mas assim, eu fiquei impressionado por causa do Game Boy com cartuchinho e tudo. Isso eu tinha, sei lá, 10 anos de idade.
Ah, eu lembro, cara, de quando eu era mais novo, eu até cheguei a ver um Game Boy ou outro na mão de algum menino na escola, assim, mas eu não tinha muita noção do que era. Eu só fui conhecer Game Boy de verdade mesmo muitos anos depois, quando já nem era mais novidade, assim. Eu sempre fui meio atrasado com essas coisas.
Pois é. Antes do Mercado Livre superfaturar o valor dele também, né?
Pois é, verdade.
Ah, não, mas o meu Game Boy já tá aqui separado bonitinho, não tem mais esse problema.
Meu primeiro Game Boy, eu lembro direitinho que foi... Eu fui na Casa Bahia com a minha mãe pra ela pagar uma conta, e eu vi lá o Game Boy na prateleira, assim, já era o Game Boy Color na época, né? Aí eu virei... Eu já era grandinho, devia ter uns 10, 11 anos, sei lá. Mas, porra, pra ganhar um Game Boy valia qualquer coisa. Aí eu falei pra ela, implorei, comecei a ameaçar de chorar, aí eu me joguei, me ajoelhei no chão, falei pra ela que nunca mais ia pedir presente nenhum pra ela na minha vida inteira, coisa que é mentira até hoje. E aí... Acho que mais por fato da vergonha, né, dela ter passado lá, porque eu tava, tipo, gritando na frente do pessoal e tudo, ela me deu um. E aí eu cheguei em casa e a minha decepção foi que não tinha jogo, junto da caixinha. Aí eu, porra, legal, tem um Game Boy, não tem jogo. Aí eu ficava ligando, eu passei a noite toda ligando pra ouvir aquele plim dele, desligava, ligava de novo, e ficava assim. A minha sorte é que a locadora que tinha na cidade, que tinha aqui na cidade, que ainda tem, tinha fita de Game Boy na época, e eu ficava alugando fita de Game Boy. É... Até o dia que eu comprei uma caixinha, uma caixa grande, que vinha um jogo e um cabo link, e na caixa tinha uma foto assim, grandona de um Game Boy, e a menina do caixa me falou que tinha um Game Boy ali dentro, e a porra do jogo custou R$90. Aí minha mãe virou e falou, cara, eu não acredito, seu filho é da puta, eu não acredito que você me fez pagar R$200 no Game Boy por você ter comprado um com um jogo por 90. Só que não veio com o jogo, não veio com o Game Boy, veio só o jogo, cara, o jogo e o cabo link.
Mas rolou comigo algo parecido, que foi quando eu comprei o meu primeiro Game Boy Advance, porque eu comprei o meu primeiro Game Boy Advance no lançamento. Eu tinha um dinheiro, eu acho que eu não sei se eu tinha saído de algum emprego, um dinheiro que eu tinha juntado. E eu era adolescente, na época eu não tinha nada com o que gastar, então eu falei, vou comprar um Game Boy Advance. Já na época as revistas já mandavam as notícias mais atualizadas, né? Aí eu fui numa loja que tinha no centro de Belo Horizonte, na época eu já morava aqui em Vespasiano. Fui lá, comprei o Game Boy Advance, todo felizão. Só que os jogos de Game Boy Advance no lançamento eram muito caros. Então eu comprei, acho que algum joguinho de Game Boy normal, né? Que rodava nele. Só que era um desses cartuchinhos 8 em 1 com um monte de jogo fuleirinho, sabe?
Sim.
Sei lá, tinha Flintstones, alguma coisa assim. Era só um joguinho mais ruimzinho. Aí eu joguei um pouquinho, legal, e depois de um tempo, cara, eu ficava nisso também. Eu comprei o Game Boy Advance, eu quero jogar o jogo de Game Boy Advance, né? E eu lembro também de ficar fazendo esse negócio de ligar o Game Boy sem cartucho, só pra ficar escutando o plim. Porque quando você liga com o jogo de Game Boy Color, né? Ele liga com a telinha do Game Boy Color, que é mais simplesinha, né? E a tela do boot, né? Do Game Boy Advance era mais bonita e tal. Aí eu ficava ligando esse cartucho só pra ficar vendo as letrinhas pulando na tela, assim.
Eu fiz muito... Uma observação aqui. Quando eu fui comprar meu jogo de Game Boy Color no dia, eu fui com dinheiro pra comprar um jogo de Sega Saturno, na verdade. Na época que eu ia na casa de vídeo, tinha na estante assim um Sonic R. E eu não conhecia o jogo, na verdade, na época. Eu achava que era um jogo de plataforma, né? Igual qualquer Sonic de Mega Drive.
Uhum.
E aí o jogo tava R$90, R$80 na época, se não me engano. Foi exatamente... Praticamente assim, no mesmo mês que tinham recolhido o Saturno da prateleira, porque já tinha parado de vender, né? Tinha acabado de parar de vender o Saturno. Tava começando o Dreamcast. E aí eu fiquei, tipo, chateado pra caralho, porque eu queria a porra do Sonic R do meu Sega Saturno. E não tinha, e aí eu acabei levando um joguinho de Game Boy pra casa mesmo. Foi um jogo excelente, porque eu não falo mal nunca, que é um jogo de corrida do Mickey, e eu quero muito comprar outro de novo, hoje em dia.
Você chegou a jogar o Sonic R depois? Ter o Sonic R depois?
Tenho, hoje em dia eu tenho pro
GameCube. Porcaria, não é?
Cara...
Não, é uma droga, aquele Sonic que sai da pista toda hora, que você tenta manter ele.
Mas as músicas são legais, deixa eu tentar falar bem do Sonic.
O Somar.
Tem horas que não dá pra você falar bem de Sonic.
O Somar.
Eu sou fã e...
É igual o Cadu?
É, ele tem um problema, ele não consegue falar mal de Sonic.
Ah, eu consigo, eu só gosto da música da primeira pista só.
Ah não, Sonic R eu gosto de todas as músicas dela.
Sonic R é aquele de Saturno de corrida, né?
É
aquele que o Sonic sai correndo a pé.
É, cara, eu nunca joguei esse negócio.
Não tá perdendo nada. Baixa soundtrack que vale mais a pena, sabia?
Que me mantém, e é o que me faz ficar longe de Sonic Racing, Sonic All-Star Racing, Transformer, de qualquer coisa. Porque na minha opinião, o Sonic, se ele começar a descer do carrinho e sair correndo, ele é mais rápido.
Mas é o que todo mundo diz, né? O Sonic só corre no carro porque senão ele ia ganhar todas. Aí pra ficar mais equilibrado, eles colocam ele no carrinho.
Não, sabe o que mais sem graça do Sonic R? Que não contente com o Sonic já ser o mais rápido ali, ainda tem como você liberar o Super Sonic. Ou seja, se não já fosse filha da putagem suficiente, o personagem rápido se correr a pé, né? Ainda tem um modo dele super saiyajin lá. Sonic é um jogo que eu tento não falar mal só por causa das músicas mesmo. É um jogo de músicas excelentes, tinha uma boa música.
Eu tinha esse jogo no meu primeiro Sega Saturno, que eu troquei num celular, já que a gente tava falando mal de celular, eu tinha um celular Motorola C210, que a coisa mais massa que ele tinha era a luz azul. E o cara chegou assim pra mim: ô João, eu quero comprar um celular, você não sabe quem tem pra vender? Eu falei assim: eu tenho o meu, eu tinha acabado de comprar fazia 15 dias, e era da Vivo na época, e tinha era Vivo o nome, era só
Telefônica,
eu não lembro o nome da empresa, era outro nome.
Aqui era
Telefone, não, aqui no Paraná era outra empresa.
A TL?
Ah, não lembro o nome, acho que era Brasil Telecom, acho,
BRT. Não preocupa não.
Não lembro, acho que era Vivo mesmo. E vinha com 500 reais em crédito, mais 500 torpedos e tal. E eu gastei com a minha esposa, que na época já era namorada, tudo em 15 dias. Aí eu falei assim: celular que não serve pra nada pra mim. Até hoje eu não coloco crédito em celular, coloco no celular dela.
Aí
o cara falou assim: ah, eu quero comprar um celular, você não sabe quem tem um pra vender? Eu falei: eu tenho um lá, você não quer comprar? Aí ele, eu tinha pago, pagar, eu paguei R$200 na época, daí ele falou assim: o que que você tem lá pra dar no meu celular? Ele falou: ah, eu tenho um Sega Saturno lá. Daí eu fui na casa dele, o Sega Saturno com todos os jogos, era 17 jogos na caixinha, manual, volante, um só. Falei assim: já é, dá isso aí, eu tô indo embora. Daí já entreguei o celular pra ele e fui pra casa. Cheguei em casa, não tinha o Ineleven no Saturno, eu fiquei triste pra caramba. Aí, joinha que eu tenho do povo falar que o Kubo não tem o Ineleven. O Kubo tem o Ineleven em japonês, mas que falar que não tem o Ineleven no Sega 64, essas coisas, eu fiz isso com o Saturno. E eu fiquei tão injuriado com o Saturno que eu fiquei com ele 3 meses e já vendi.
É, tá vendo?
E hoje? Eu tinha Virtua Fighter 1, Virtua Fighter 2, tinha Fighters Mega Mix, eu tinha Daytona, o CCE, o Daytona normal, tinha Sega House, eu tinha The House of the Dead, tinha um monte de jogo bom de verdade, e eu fiquei injuriado porque não tinha o Ineleve no aparelho.
Porra, cara, aí é de cair o cu da bunda, sinceramente. Eu sei que você não fala palavrão, mas porra.
E o pior que é assim, na época tava todo mundo jogando o Ineleven, todo mundo fazia campeonato. Eu trabalhava numa serigrafia, que vocês sabem o que é isso, né?
Sim, mas, sim.
Uhum. Aí aqui só tem isso. Aí o pessoal fazia torneio todo final de semana, torneio mesmo, assim, juntava 20, 30 caras na TV, cerveja, o povo em volta, fazia tabelinha no caderno e tal. E todo mundo jogava, todo mundo bom. E eu chegava em casa, assim, ficava fissurado, jogava coisa, chegava em casa. Meu Saturno não tinha o bendito Ineleven pra eu jogar, eu ficava na seca tão danada, terrível.
O meu, na verdade, eu só tinha um jogo, né, que veio. A minha sorte é que quando eu ganhei meu Sega Saturno, ele não veio com aquele CD de demo, ele veio com o jogo completo. Era um joguinho de plataforma lá, legal pra caramba. Bug o nome, olha o nome, né, já começa errado aí, o nome do jogo era Bug, né?
Pô, então, mas esse jogo é bom pra caramba.
Eu sei disso, pois é, e aí eu vou procurar hoje em dia, tá tipo 150, 200 reais. Não consigo comprar mais essa porra.
Que jogo você tem pra ele?
Cara, eu tenho o Panzer Dragon 1 e 2, Darkstalkers, Knights e... deve ter mais um aqui. Ah, e Puyo Puyo, que é um jogo de puzzle, acho que...
Ah, sei que é. Eu tinha pro Mega Drive. Ah, você não precisa mais nada.
É, não precisa. Na verdade, tem muita coisa que eu quero jogar, assim, que eu preciso ter. Tem Astral, tem Knights, versão de Natal, que eu quero jogar muito essa porra no Natal. Só pra jogar mesmo, sabe? É, Christmas Knights, só pra, tipo, é Natal, vou jogar um jogo de Natal. Eu jogo Knights. Mais uns joguinhos assim. Mas na época eu não tinha, na época eu alugava também. Conheci Tomb Raider por causa do Sega Saturn. Tinha alugava, Resident Evil, etc. Tudo na base do
Saturn. Um jogo que eu sempre quis jogar no Saturn, mas eu nunca consegui, era aquele Panzer Dragon Saga.
Pois é, você já procurou saber o preço desse jogo?
Já, por isso que eu nunca consegui jogar.
Cara, se eu soubesse ler japonês, até valeria a pena, porque esse jogo em japonês você acha aí no Mercado Livre, estado, um ótimo estado, por 90, 120, 150 reais no máximo.
Sim, mas vai tentar buscar o americano. E o americano foi produzido pouco, se eu não me engano, né?
Foi poucas produções, por isso que ele acaba desse jeito.
Eu tenho uma revista aqui que fala que, se eu não me engano, não lembro qual a quantidade exata, foi bem pouquinho mesmo.
Eu sou doido pra jogar esse jogo, cara.
Esse jogo é muito lindo. E eu consegui jogar ele uma vez, mas é emulador, né? Então não conta, assim, não vou contar ele.
Ele não saiu pra nenhum outro videogame, alguma coisa assim, uma remasterização nem nada, não?
Não.
Nossa. Panzer, se eu não me engano, ele só saiu depois do Saturn. Foi ter o Panzer Dragon Horta, que daí voltou a ser um shooter normal.
É, pro Xbox.
Que é lindo também e vale a pena ser jogado. Eu joguei uma fase só e sou louco pra terminar esse jogo.
O legal desse jogo é que se apresenta ele pra qualquer um, já logo fala, não, isso é da Xbox 360, tem da geração que concorreu com o PS2 e não sei o que. Porra, aquele jogo é fantástico, você vê o efeito na água dele e tudo, você baba.
Se alguém falar, se alguém que ouvir depois, pode falar assim, mas saiu o Panzer pro PlayStation 2. Mas aí era um remake do... Não, era só um remake, nem era nada, né? Era só aquela coleção Sega. Era o Sega Ages lá. Que
do PC também.
Mas é só pra falar que depois.
Não, mas tem pra Play 2, então?
Tem, mas é o primeiro.
Ah, mas pra mim, no caso, é alguma coisa, porque eu nunca joguei nenhum.
então pega e joga porque vale a pena. É legal. É como um Star Fox, só que com dragões e uma historinha legal.
É porque tem esse que é um shooter e tem um que é tipo um RPG, não é?
Então, é o Saga.
Ah, tá. É isso. É, mas eu sou a fim de jogar os dois. Todos os dois eu sou a fim de jogar. Eu nunca joguei nenhum
deles. O do Play 2, se você comprar ele, é bacana porque ele tem dois modos. Dá pra você jogar ele no modo Sega Saturno mesmo, quando ele vem com os gráficos do Saturno, como se você estivesse jogando no Saturno, e um com os gráficos um pouquinho mais bonitinho, mais remodelado pro PlayStation 2. Não é uma melhora tão significativa assim, mas já dá uma diferença. É a mesma coisa que fizeram com o Knight, também foi relançado pro PlayStation 2.
Sim.
O Knight eu sei. Com os gráficos do PlayStation 2 e os gráficos do Saturno mesmo.
Isso. Uma coisa que eu acho legal nesse Sega Age são os jogos que tem a coletânea. Além desses aí, tem os de Mega Drive, inclusive Golden Axe também, com os gráficos melhores. Você parece que você tá jogando no PSP, assim. Não é aquela coisa de...
Eu sei que eu tô fugindo totalmente do assunto, né? Eu nem falei dos meus jogos, mas esse negócio, eu falei que o assunto puxa outro, mas esse negócio de coleção, não sei o que, é uma coisa. Eu tenho no Virtual Console Sonic. No Mega Drive, tudo bem, eu não tenho mais Mega Drive, eu vendi o meu esses dias atrás, sem arrependimento. Mas assim, mas eu tô olhando os jogos pro cubo que eu quero comprar. Tá lá, aquele Sonic Mega Collection lá. Eu vou pegar, né? Na hora que eu vou clicar assim, eu falei, puxa vida, mas eu já joguei todos esses jogos, eu já zerei todos esses jogos, o que eu vou fazer? Aí eu tô pensando se eu pego ou não. Mas vai lá o PlayStation 3 da PSN, tem esses jogos lá, não tem?
Tem.
Você vai o Virtual Console, tem eles também. Daqui a pouco eles lançam a torradeira com telinha, tá lá o Sonic 2 pra você baixar de novo. E a gente continua baixando esses jogos, eu não sei o que acontece.
Um tipo nervoso. O de PS3 que eu joguei, na verdade joguei na casa da amiga minha, foi só pra pegar os troféus. Fora isso, eu tenho, assim, comigo, eu tenho ele no Nintendo DS, eu tenho ele no Mega Drive, eu tenho ele, eu acho que eu tenho no meu tablet também, Android, eu joguei ele no meu celular, tenho ele, tinha ele no Dreamcast, e tenho também a porcaria da coleção do GameCube. Ou seja, é um jogo que, por mais que eu já tenha jogado, eu jogo de novo e não interessa qual plataforma eu tô jogando.
Não é, mas é bem isso mesmo. O Game Boy Advance que eu comprei esses dias, tá lá aquele Sonic 1 lá de edição de 15, do aniversário de 15 anos, que tem o...
Só que você pode
jogar com a opção do Spin Dash lá.
Só que esse não vale a pena porque é ruim, né?
Esse
é bugado pra caralho.
Mas é Sonic, né?
Esse foi um presente de aniversário pro Sonic tão ruim quanto aquele Sonic the Hedgehog lá do PS3 do Xbox.
Que 2006?
Nossa senhora. Se você puder jogar aquilo lá, você joga... Você joga pelo mesmo motivo que eu tenho o Somari no jogo, no cartucho. Que puta que pariu, que joguinho ruim.
Foi um jogo que eu sempre quis jogar, assim, eu achei tão bonito aquelas imagens, assim, mas todo mundo malha esse jogo até não poder mais.
Cara, eu acho que a única coisa que salvou no jogo é o bug, são os bugs. A única coisa certa que no jogo são os bugs. Que a história dele, até a história dele é bugada, cara. Assim, é um jogo bonito, de fato. Mas só, a jogabilidade dele é meio complicado, o analógico dele não responde direito. Gravidade nele não existe, porque você tá no meio do loop e você para no loop e você fica parado de ponta cabeça, você começa a andar de boa. Você às vezes, você tá correndo do nada, tem uma pedra, você tropeça e cai e fica parado, você atravessa o chão, às vezes você tá... Entendeu? E aí a história... Se eu puder dar spoiler aqui...
Pode, vontade.
Então, a história basicamente se resume. O Sonic tem que salvar uma princesa, porque a princesa tem um poder oculto aprisionado nela, que vem um outro ouriço do futuro. Além do Silver, tem mais um outro ouriço na história, e que vem do futuro para despedar o poder dela, que ele vira um monstro. Enfim, é uma história mais ou menos louca assim. E aí acontece desse ouriço, o Mephiles, chama o nome dele, acontece dele matar o Sonic mesmo. Ele solta um raio, assim, um laser que atravessa o Sonic e mata ele. E aí, depois disso aí, acontece o caos no mundo. O mundo se parte, explode e vira um monte de pedaços. É basicamente o fim do mundo. E tá lá todos os personagens reunidos, o corpo do Sonic lá jogado, e essa princesa. E aí ela começa a orar pra pedir pras esmeraldas do caos, as Kills Emeralds, para o Sonic voltar à vida. E aí o que acontece é que a princesa, uma humana, chega a dar um beijo na boca do Sonic. E aí o Sonic volta à vida, vira o Super Sonic, e aí o Silver e o Shadow também viram Super e vão lá encarar o chefão final. Aliás, falando direito aqui, corrigindo uma coisa que eu falei, não são os bugs no jogo que são corretos, além disso. A única coisa que salva nesse jogo é a mesma coisa que salva no Sega Saturn, no Sonic R, que são as músicas. As músicas desse jogo são uma coisa de louco, são excepcionais. Agora, todo o resto...
Então se você for indicar esse jogo pra alguém, fala, jogue, porque as músicas são muito boas.
É, isso, exatamente isso que eu falo.
Rapaz, olha só.
Eu pra gente também, né? Porque...
Depois que o Sonic começou a mexer com gente no Sonic Adventure e começou a enfiar um monte de personagem na mesma história, ó, mesmo sendo fã de Sonic, não dá pra mim. Pra mim tem que ser só o Sonic correndo no meio da tela e mais nada. Sem história, sem nada. Só aquela história normal de sai correndo e bate no Robotnik. Só.
Salvando bichinho. Tem que ser salvando animalzinho bonitinho. Não pode ser nada, não pode ser nada de salvar o mundo.
Não, esquece esse negócio de salvar o mundo, de dominar o mundo, de bem e mal. Aí vem o Sonic Preto. Não dá.
O Sonic, até o Sonic Adventure 2 eu achei legal. Tem uma história assim que é legal, entendeu? Não, é lógico que eu desconsiderando a parte do fofinho do Sonic, levando ele pra um lado mais humano. Só que aí que tá. Aí no Sonic Adventure 2 o Shadow morre, entre aspas. Aí ninguém sabe o que ele é, vira aquela coisa toda e tal. Aí começou todo mundo: não, mas o Shadow é maneiro e queremos o Shadow de volta, não sei o que lá e tal. Aí fizeram o Sonic Heroes, que é uma porcaria. E aí o Shadow volta. Como que o Shadow volta? A Rouge descobre ele dentro de uma base secreta e foda-se, tá lá ele. E aí, não, mas o Shadow merece uma história maneira, que não sei o que lá e tal. Aí fizeram o quê? Shadow the Hedgehog, que é o quê? Descobriram o passado do Shadow. A história do Shadow no Sonic Adventure 2 estava legal. Não, ele é um ouriço que foi criado pelas forças militares pra fazer companhia pra Maria, que ela tinha uma doença, não sei o quê. Pá, aí até era legal. Aí depois falaram como ele foi feito. Ele foi feito a partir do DNA de um alien que veio de um outro lado do universo e fez um pacto com o Robotnik, e aí criaram o Shadow, e aí essa porra aí.
Tava estragada. Né?
Aí já tava cagada, já cagaram na história. Aí depois ele vira um agente secreto do governo, e aí vem aquele Sonic 2006, que ele é um agente secreto do governo na história. Entendeu? E aí só vai cagando dali pra frente, só vai jogando uma pá de merda em cima de outra pá de merda em cima da história do ouriço. E ele é um dos meus personagens favoritos, assim, falando, entendeu? Eu acho ele muito maneiro, mas...
A história dele é um corpo. Eu acho...
Pode falar.
Não, Você ia falar o quê?
Não, eu só ia falar que o Sonic Adventure 2 eu já comecei a injuriar naquela hora que a gente sai correndo do caminhão lá, que sai correndo atrás, que você bate no bondinho e em vez de você cair pro lado, o bondinho voa lá do outro lado. Você bate no carro, o carro sai. É detestável, eu fico louco toda vez. Tá vindo o bondinho e vem o carro. Eu vou desviar porque senão eu vou me machucar aqui, vou perder agora. Não, não, dá e manda um pouquinho lá na estratosfera. Ah, não dá.
Bom, então eu acho que com isso nós encerramos o que o João está jogando. Algum jogo que você queria falar, João?
Eu só ia falar, eu falei do Super Mario World, falei do Metal Gear e do Luigi, né, e do F-Zero. Tá bom, já foi uma hora e pouquinho só da minha parte.
Nada, não foi tudo isso, não.
Puxou.
Bom, então agora que eu tô jogando, na verdade, o que eu mais estou jogando, eu não vou falar muito, que é Mario Kart 8. A única coisa que eu vou falar dele é que, até agora, cara, é o melhor Mario Kart que eu já joguei, assim. Superou o Double Dash, só pra vocês terem noção. É muito bom mesmo.
Depois me dá uma dica pra escolher pneu, essas coisas.
Eu te passo uns macetes. Eu passei pro Thiago esses dias, o Thiago também tava me perguntando, cara, é que eu não tô conseguindo, não sei o quê. Eu passei uns macetes lá pra ele, lá, umas combinação bacana, e aí ele conseguiu, deu uma melhorada. Tem três jogos que eu quero falar aqui um pouquinho, que o primeiro deles é o Wii Sports Club do Wii U, é a remasterização do Wii Sports. Todo mundo aqui já jogou o Wii Sports, certo?
Certo.
Ele foi lançado já tem um tempo, a Nintendo resolveu fazer um meio picado, eles não lançaram tudo de uma vez, né? Lançaram primeiro, acho que foi o tênis e o boliche, eu acho.
Tênis, boliche, boxe...
Não, mas é porque no começo só tinha, acho que, o tênis e o boliche, se eu não me engano. Mas enfim.
Ah, sim.
Eu não comprei, pra falar a verdade, nenhum deles. Só que de vez em quando a Nintendo libera pra você jogar, experimentar. E aí eu peguei pra testar, pra ver. Vamos ver o que melhorou. Eu tenho o Sports original do Wii. E até é um jogo que eu gosto de brincar de vez em quando. Aí eu peguei pra jogar o boliche não muda muita coisa, até porque não tem muito o que mudar. Era um dos jogos que funcionavam melhor no Wii. Claro que no Wii U deu uma melhorada, porque o Wii U agora ele usa o Motion Plus para
sensor, aprimorar o sensor, né?
Sim. No caso do boliche é até legal, porque você consegue botar efeito um pouquinho mais fácil na bola, apesar que no Wii já funcionava bem. Não tinha muito o que reclamar dele. Funciona. O tênis eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu achei que o Motion Plus ia melhorar um pouquinho mais e não melhora tanto assim. Ele até detecta um pouquinho melhor o movimento da raquete, mas não é muita coisa. E o terceiro que foi lançado no começo é o Golf, que ele tem aquela pradinha que é bacana de você colocar o gamepad no chão pra você ver a bolinha.
A bola.
Cara, e aquilo é legal porque além de dar o efeito visual, né? Pô, você tá vendo a bolinha aqui no chão e na tela da televisão tá
o campo.
O campo, né? Tal. Mas é legal também porque você consegue agora acertar o taco, né? Porque você vê a ponta do taco de verdade ali no chão.
Sei.
E você inclinar um pouquinho, inclinar diferente, dá os efeitos na bola. E é bem legal. E aí esses três esportes eles já estavam há mais tempo disponíveis para quem quisesse comprar ou alugar, que ele tem um sistema de aluguel, mas eles não tinham muita diferença pro esportes original, com exceção do modo online, que agora você pode jogar online com seus amiguinhos ou com qualquer pessoa do mundo, mas não, e colocar nos minigames a mais também. Agora no boliche você tem tem um modo lá que você tem 100 pinos para derrubar.
Os desafios, né?
Não é nem desafio, não. É um modo mesmo que você joga, em vez de só ter... Ah, eu não lembro quantos pinos são no boliche. Droga.
Acho 10, 10, 12.
Eu não sei.
13, 13, eu acho. Não sei.
Então, você muda pra 100.
Nossa.
É o mesmo jogo, só que com 100 pinos. É bem legal, porque dá a sensação gostosa, porque você joga lá e você sempre derruba bastante pino.
Não, mas cara, imagina, você deixa um em cada canto assim, e aí você só tem uma última jogada, e aí...
Ah, não, e é horrível. É um pouco mais larga, né? É um pouco mais largo a pista, assim. Mas, cara, quando você derruba 100 pinos numa jogada só, que você faz o strike, é muito bacana, porque você fica aquela sensação, cara, eu derrubei 100 pinos.
Eu sorri em derrubar 7, 10.
Pois é. Não, cara, mas até que não é tão difícil quanto parece, não.
Até a quantidade, né? Vai muito assim, vai um derrubando o outro.
É. Mas esses três jogos, cara, o problema dele era isso. Eles não tinham muita diferença original, assim, tirando o modo online. E nem tirando o golfe, que tinha essa pra gente colocar o gamepad no chão, nenhum deles aproveitava muito bem os recursos do Wii. Mas aí esses dias a Nintendo, ela liberou o boxe e o beisebol. O boxe e o beisebol. E que foda que ficou esses dois esportes, assim. Eles melhoraram muito. O boxe eu acho que foi o que mudou mais, porque eu não sei se vocês... que vocês acham do boxe no esportes, mas eu sempre achei o pior esporte daquele jogo. Funcionava menos, não sei.
Ele não pega direito o movimento que a gente
faz.
Principalmente porque ele usava na outra mão o nunchuck, e o nunchuck ele não tem um sensor de movimento muito bom. E aí, cara, quando eu fui testar, né, acho que foi uns dois finais de semana pra trás, a Nintendo liberou de novo pra testes, ela sempre libera todos os esportes. Aí eu falei, bom, vou testar o box aqui, ver como é que ficou com o Motion Plus, né? Deve ter ficado bacana. E aí a primeira coisa, o que eu achei mais bacana é que a Nintendo teve a ideia que todo mundo já teve antes, que é agora você pode usar dois Motion Plus ao mesmo tempo. Um pra cada mão. E cara, fica muito bacana você jogar com os dois Motion Plus. Virou outro jogo, assim. Ele ainda não é 100% perfeito, até porque eu acho um pouquinho esquisito na hora de esquivar, porque você não esquiva... O meu instinto, né, na hora de esquivar, é esquivar com o corpo, né? E, na verdade, o controle tá na sua mão, então você tem que movimentar a mão junto pra poder esquivar. Você não pode esquivar só com a cabeça, por exemplo. Mas, cara, funciona muito bem. Ficou muito bacana agora você poder usar dois Motion Plus. O que significa que se você for jogar de dois desse jeito, você precisa de quatro emotes.
Que beleza.
E Motion Plus, né? Tem que ser
Motion Plus. Apesar que ele te dá a opção de você jogar com um Motion Plus só. Ele não tem a opção de usar nunchuck.
Sim.
Você pode usar um Motion Plus só. Só que fica uma jogabilidade muito esquisita, porque você movimenta as duas mãos com um controle só. Então ele meio que escolhe sozinho qual mão que ele vai usar.
É como se fosse o Just Dance, né?
É.
Só com a mão. E aí você só mexe aquela mão e você já tá valendo pelo jogo inteiro.
É, só que fica estranho, porque você não tem muito controle do que você vai, você vai fazer. E esse jogo, ele é muito baseado nisso, de onde você vai dar o soco, como é que você vai esquivar. E aí quando você joga com um controle só, você não funciona muito bem. Eu acho que eles poderiam ter feito até um pouquinho, ainda não tá 100%, eu achei um pouquinho esquisito principalmente na hora de esquivar, mas eu não joguei muito também, pode ser que seja uma falta de costume minha. Eu joguei um pouquinho online até, consegui ganhar algumas lutas e perdi a maioria, na verdade. Mas eu achei bacana, cara, que eles tiveram essa ideia de usar dois emotes. Inclusive no Wii eu sentia muita... Não só no esportes, tem muito jogo que eu falava, pô, cara, por que não usa dois emotes pra fazer os movimentos, né?
Né?
E
tem aquela questão da liberdade do fio também, do nunchuck, que você pode, assim, no reflexo, você acaba não tendo aquele limite do fio, você pode abrir os braços. É pela questão do susto, assim, que você leva, ou alguma coisa assim do tipo. Eu já vi gente arrebentando o fio do nunchuck, arrebentando o plug do nunchuck por causa disso.
Ah, não, aí você imagina eu sou alto, então quando eu abro o braço aqui, é bem maior do que o fio do nunchuck. Aí eu tenho que ficar me controlando justamente pra não acontecer isso. Mas eu achei que ficou bacana, cara, porque é mais por questão da precisão mesmo, de você poder usar os dois controles, sabe? Ficou muito legal mesmo. Mas agora, o que ficou perfeito pra mim foi o beisebol, cara. Que o beisebol no Wii já, ele funcionava bem também, já.
Pra rebater.
É, pra rebater, justamente. É aí que eu vou chegar. Pra rebater ele funcionava muito bem e pra pegar já não era tão legal, né? E aí que eu acho que foi a grande sacada deles. Porque primeiro pra rebater agora tá mais preciso por causa do controle, justamente por causa do Motion Plus. O que no meu caso acabou sendo um pouquinho pior, porque eu não tô acostumado com tanta precisão. Então agora você tem que fazer o movimento de rebater na hora mais certa. Se você agitar muito antes ou muito depois agora, é bem pior do que no Wii. Então você tem que pegar mais um macete do time rebater, mesmo.
De rebater as coisas, né?
De rebater. Mas, cara, o que ficou legal agora é justamente o que não era tão, tão legal na versão do Wii, que é pra arremessar e pegar a bola. Porque o que eles fizeram? Quando você tá no modo de rebater, você joga com o Emotion Plus normal e rebate do mesmo jeito que você fazia no Wii. A diferença é só a precisão. Agora, na hora de você arremessar e pegar a bola, é com o gamepad. Então, como é que funciona? Pra você arremessar, você mira com o gamepad, apontando pra tela mesmo, na televisão. E aí você mira onde você quer jogar a bola. Tem os botões já certinhos de efeito que você vai colocar. No Wii também tinha, mas era um negócio meio escondido. Agora ficou mais na cara. Já tem o efeito já no botão certinho lá pra você arremessar. A única coisa que agora que tem é... Sabe quando tem aqueles minigames que fica a barrinha andando e você tem que apertar na hora certa pra atacar? Aí agora pra você escolher a força certa é desse jeito. Então,
pênalti no fim.
Isso. Aí fica a barrinha lá andando, tipo uma barrinha mesmo andando e você arremessa. Só que agora, por exemplo, se você jogar e o cara rebater, a câmera imediatamente ela muda pro gamepad, pra visão do cara que tá mais perto da bola, e você tem que ficar mirando o gamepad na bola pra você poder pegar ela.
Que legal.
Ficou legal pra caramba. Que você não precisa apertar botão nenhum, você só tem que ficar mirando com o gamepad, com a câmera do gamepad, assim, não com a câmera, né? Com a visão que ele te dá. A bola tem que ficar no centro, na verdade. Cara, ficou parecendo que o jogo originalmente foi feito do Wii U com o gamepad, sabe?
Sim.
Desses novos, assim, foi o que eu mais gostei. Deu uma utilidade pro gamepad, que é aquela coisa que a Nintendo ficou falando, né? Não, agora vamos fazer jogos que precisem do gamepad. E eu achei que esse beisebol do Sports Club ficou muito bacana nesse sentido.
É bom saber que tem jogos assim, sabia? Esse, na verdade, esse conceito foi mostrado na demo da E3 quando apresentaram o Wii U. E, poxa, é legal saber que usaram ele. Porque muita coisa naquele conceito da E3, quando apresentaram o Wii U, que não foi utilizado no produto final. Mas, poxa, é legal desse aí do beisebol, achei legal.
Não,
usaram ele.
E diferente do... O box melhorou bastante, mas ele, igual eu falei, ele ficou meio esquisito ainda, né? O beisebol não, cara. O beisebol ficou perfeito, assim.
Dá mais uma ideia de controle pro jogo?
Não, e é legal, porque você tem essa troca de controle. Na mesma partida, você tá usando o Emotion Plus pra uma coisa, e aí pra outra você tá usando o gamepad. Então, você tá usando todos os controles do videogame. Do Wii U. Você não tá usando só o gamepad ou só o Motion Plus igual os outros. Esse não. Esse você tá usando todos mesmo.
Então, isso é legal.
Ficou muito bacana. Pra quem tá querendo comprar, tá na dúvida, porque você pode comprar separado os esportes. Você não é obrigado a comprar todos, né? O que eu mais recomendo é o beisebol, cara. Pra mim ficou mais bem feito, assim.
Fora que você também pode jogar ele de multiplayer, né? Enquanto um rebate, o outro se pega a bola e...
Eu não joguei...
Assim.
Eu não joguei ele multiplayer, só joguei ele sozinho aqui. Então, eu não sei muito bem como é que ele faz. Mas não deve ter... Não tem muito mistério, não, porque beisebol é meio que um de cada vez. A única coisa é que quando tá os dois ao mesmo tempo, ele deve... Não sei como é que ele...
Talvez... Então, exato, né? Exatamente nesse sentido. Enquanto um joga com o Emote Plus,
ah, sim.
O outro joga com o Gamepad, entendeu? Aí pesa. Aquele velho negócio de cada um perdeu o passo, cada um vai uma fase, cada um vai uma parte do jogo, entendeu? Com o mesmo controle. Isso que eu acho interessante. Você, mesmo se você estiver jogando modo single player, dá pra você jogar de multiplayer perfeitamente.
E o bom é que beisebol, como é um esporte mais cada um tem sua vez, então eu acho que isso fica até mais tranquilo de lidar, né? Mas também pra quem não tiver ninguém pra jogar por perto, ele ainda tem o modo online, então você pode jogar com outras pessoas, assim, sem problema.
Uhum.
Então, o Sports Club era isso que eu tinha, assim.
Sobre o de boxe, só falando, eu acho que o modo de jogo dele serve mais naquele do PS3, sabe? Caramba, esqueci o nome daquele sensor de movimento deles. PS Move. Porque também tem o negócio da câmera e capta os seus movimentos e tudo mais. Eu acho que ele fica melhor naquele controle. É só uma observação aqui.
Na verdade, o box, o que eu achei um pouquinho assim, é que o Motion Plus, depois de Skyward Sword, você sabe que ele funciona muito bem. Ele capta os movimentos com muita precisão. Eu achei que o Box, ele não pega tão preciso o movimento quanto ele deveria, sabe?
É porque tem a questão do movimento do corpo, ele só vai pegar sua mão, ele não vai pegar...
Mas não só isso, é igual, você tem os movimentos de boxe, os básicos todos lá, e tem hora que você vai dar um soco de um jeito que ele não pega o soco do jeito que você quer, sabe?
Sim.
Eu achei que ficou faltando um pouquinho mais de precisão, eu não sei se a Nintendo vai lançar algum patch pra corrigir isso depois, mas... Enfim, eu só achei que ele ficou um pouquinho, não tanto só para o movimento do corpo, por causa disso, sabe? Mas em comparação com o do Wii, melhorou absurdamente, não tem nem comparação. Agora é jogável, entendeu? O do Wii é o esporte que eu nunca passo perto, é o box. E nesse do Wii U já dá pra brincar, já agora, né?
Mas o Wii era só sacudir a mão e tá bom.
Mas aí... Diferente do João, que fica esfregando o controle... Eu gosto de aprender, assim, eu tô brincando, mas é sério, é porque eu gosto de pegar o esquema do jogo, até porque esse do Wii U, se você começar a sacudir o controle, aí você perde, os movimentos não saem direito, você tem que parar e pensar no que você tá fazendo mesmo, sacudir o controle não funciona.
Em minha defesa, do Wii eu só jogo dois, o Ping Pong no Sports Resort e o Tênis no Sports. São os que mais, que eu, assim, na minha opinião, são os melhores pra poder jogar.
Eu gosto muito do boliche.
Boliche eu perco pro meu pai.
Geralmente eu jogo mais tênis mesmo, eu mais gosto de jogar assim.
E o tênis eu viajo, falta só colocar aquela faixinha na testa e a bermuda branca.
Eu também, cara. Eu fico pulando de um lado pro outro na sala. Eu dou as raquetadas de verdade mesmo.
Eu também. Eu me animo e vai.
Esses dias atrás, uma das escolas que tá de férias, eles fizeram tipo colônia de férias. Falei, vou levar o I lá pra molecada jogar, né? Ó, o que que eu fiz? Daí só tava uma piazadinha de 6 anos, assim, eu falei, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Achei que os maiores iam estar aqui também. Aí eu coloquei o esporte, coloquei o tênis. E eu falava pra eles, ergue o controle e depois rebate, faz assim. E ele só fez assim, dava aquela chacoalhadinha assim, básica, embaixo. Aquilo foi me dando uma raiva tão grande, que eu desliguei o videogame e não deixei mais jogar, não.
O jogo estressa com os moleques.
Eu sou professor deles, mas quando começa isso. É que assim, eu não sei o que acontece com a gente, mas eu vou com vocês dois, deve ter sido a mesma coisa. Por pior que eu fosse na época, quando eu comecei a jogar, eu pegava o controle, mas basicamente eu já sabia o que tinha que fazer, qual que ia pra um lado, pro outro, o botão que serve. Esse aqui chuta, esse aqui soca, ou esse aqui pula, ou esse aqui abre a porta, alguma coisa nesse sentido. Essa criançada de hoje em dia não sabe fazer isso. Eles jogam esse joguinho de celular que fica tocando na tela e esfrega o dedo pra lá e pra cá. Quando pega o controle na mão, eles não sabem o que fazer.
Não, mas pior que é verdade. Você já viu aquela pesquisa lá que 80%, 90%, sei lá, das crianças de hoje em dia não conseguem passar a primeira fase do Mario, do antigo?
Ser isso aí mesmo.
Mas é verdade, é verdade. Outro dia eu tava jogando, tava o meu Mega Drive ligado lá dentro, e o meu sobrinho, na época, não sei se ele tinha 9 ou 10 anos, ele ficava se gabando, né, que, nossa, eu zerei o God of War no hard, não sei o quê. Aí eu falei, porra, não, mas God of War é fácil, o botão ele dá porrada ali, é só um, aparece piscando na tela e é só isso que... Basicamente, se você tiver...
Se o controle não estiver ruim...
Basicamente, se você tiver um controle de Atari, que só anda e tem um botão, você consegue jogar God de porra. Porque não precisa de um controle complexo.
Sacanagem.
Aí o que eu fiz com ele? Eu tava com o meu Mega Drive ligado lá na sala, e aí eu falei, não, então se você é tão bom assim, que zerou e não sei o que e tal, então vou botar um jogo maneiro aqui pra você jogar. Botei Golden Axe pra ele. Aí o que eu fiz? Botei no Easy, a barrinha de vida eu botei com a maior quantidade de vida possível, e o cara consegue me dar Game Over na segunda fase. Pelo menos ele ainda teve a capacidade de passar o primeiro chefe. Lógico que no sal, mas ele passou.
Não soltou todos os especiais da primeira, né?
Soltou, aí ficava, nossa, que isso, ele tem poder, não sabia que ele tinha poder, aquela coisa toda, entendeu? Aí ele deu game over na segunda fase, e pronto. Aí ele falou, não, esse jogo é um lixo.
Falando em jogo antigo e difícil...
The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Outra coisa também que eu joguei recentemente, pela enésima vez, foi Super Metroid no Virtual Console do Wii U. Tempo atrás a Nintendo colocou no Clube Nintendo, eu tava com as moedinhas lá pra gastar, lógico que eu peguei ele. E cara, como esse jogo ele é foda até hoje, assim. Porque tem uns jogos que você pega depois de muito tempo e você fala, assim, não é que o jogo é ruim, mas você vê que o jogo não é tão bom quanto eu lembrava, né? Então, cara, Super Metroid, ele é um jogo que... Tudo que você lembra dele, que ele é bom, ele continua sendo bom você jogando ele até hoje, assim. Dificuldade, a parte de exploração dele é um negócio absurdo. Trilha sonora, até os gráficos mesmo dele são muito bem feito, muito bonito, apesar de não usar nenhum efeito muito avançado do Super Nintendo, né? Não é nada igual um Mario RPG, por exemplo, que usa chip especial e tal.
O máximo que ele usa é o zoom, né? Assim, o Really.
Você fala, tipo, o Mode 7 lá, né?
Mas
ele usa muito pouco. É uma ceninha ou outra só. Ele nem usa muito esses efeitos do Super Nintendo. Eu falo a parte artística mesmo dele.
Sim, ele é lindo.
É muito bonito, cara. Só teve uma coisa que eu achei ruim nessa jogada que eu dei, cara. É que eu cheguei à conclusão que eu esqueci tudo.
Ô, louco.
Não é que eu esqueci tudo. É porque o Super Metroid, pra você poder zerar ele mais rápido e conseguir o melhor final, você meio que tem que ter um caminho meio que decorado na sua cabeça pra economizar tempo, né? E eu cheguei à conclusão que eu não lembro mais como é que faz esse caminho.
Tem com aquele mapa que você desenhou?
Não, então, eu não quis usar o mapa. Eu quis jogar, tipo, só de cabeça mesmo, até pra poder... pra poder pegar aquela sensação também de descoberta. Olha, eu achei um item aqui e tal, apesar de eu lembrar... Porque era aquela coisa, quando eu chegava numa sala, eu olhava aquela sala e falava, eu lembro que tem alguma coisa mais ou menos por aqui. Mas eu quis manter um pouquinho essa sensação de descoberta, então eu não quis usar o meu mapinha com todos os itens lá. Eu demorei umas 4 horas pra zerar ele, e eu acho que eu peguei só 85% dos itens, um negócio assim. O que pra mim é muito pouco.
Se eu zerar, já tá bom demais.
A primeira vez que você zera, a primeira vez mesmo, você demora pra caramba. Mas aí depois, com o tempo, você vai baixando o tempo e tal. Eu lembro que na época que eu tinha meu primeiro Super Nintendo, eu zerava Super Metroid em 2 horas e meia, pegando 100% dos itens, assim, alguma coisa assim. Porque eu já tinha decorado tudo. Aí, cara, eu esqueci já. Onde é que fica?
Pois é, não é Metroid que tem aquele negócio de você 101%, se não me engano?
Ah, não, esse é Donkey Kong.
Ah, esse é Donkey Kong, é. Não, mas Donkey Kong também é outro que você tem que jogar um monte de vezes pra...
É porque o Super Metroid, ele tem a questão do tempo, na verdade.
É.
Porque você tem que zerar em menos de 3 horas pra você... Na verdade, o final não muda quase nada. O que muda é que você, em menos de 3 horas, você vê a Samus de biquíni. De maiô, na verdade, né? Nem de biquíni, né? Ela tira a armadura, vamos dizer assim.
Olha, aí todo mundo descobre que é uma mulher e, meu Deus, a minha vida tá arruinada. Não acredito que sou uma mulher. Achei que era um homem o resto do mundo inteiro.
Primeiro
Metroid era assim, né?
Na verdade, isso vem do primeiro Metroid. O Metroid do Nintendinho, você só descobria que era uma mulher quando você zerava, porque ela tirava a armadura. Aí no Super Nintendo eles repetiram isso, né? É por isso que você fica mais nessa neura de... Eu fiquei mais nessa neura de fazer 100% em menos de 3 horas e acabei não conseguindo.
Tava louco pra ver a Samus de biquíni.
Pra ver de maiô.
Maiô, Não é nem de biquíni, é de maiô.
É de maiô, com aqueles gráficos pixelizados, lindos, né? Não, cara, mas assim, foi legal ter jogado de novo, porque pra mim ter relembrado de certas coisas de Super Metroid, da tensão que é, principalmente da parte da música, cara. A trilha sonora do Super Metroid é um negócio.
Te ambienta na situação.
Se você jogar Super Metroid sem som, você tá perdendo, sei lá, eu acho que pra mim você tá perdendo quase 80% do jogo.
Essa é verdade.
Faz muita diferença, assim, na sua imersão.
Até porque tem aquela coisa, logo no começo, assim, que você vai na nave e aí que começa a explodir, você tem que fugir de lá, a música já começa a mudar e já você fica, não, tem que sair daqui, porque é o desespero, a música te dá aquele desespero também, né?
Você
tem que fazer... Te mede, te joga dentro da situação.
Super Metroid, cara, se a música começou a tocar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais rápido, se prepara, meu filho, porque o pau vai quebrar. Porque ele é o tempo todo mais... A música mais tranquila. Na verdade, tem parte que é aquela música bem, bem baixinha, assim, bem tranquila. É uma notinha ou outra aí, e aí do nada a música muda e pronto. É porque vai vir um chefão, porque alguma coisa vai explodir. É muito bacana isso, cara. E falando de jogo que deixa tenso, ontem chegou o meu Zumbi U pro meu Wii U, né?
Aí sim.
Eu joguei ele um pouco. Eu já tinha jogado bastante a demo dele no. Quando eu comprei o Wii U, eu comprei meu Wii U, como o João até tinha esquecido.
Mês passado.
O João hoje veio me falar, e aí, você tá gostando do Wii U? Como assim, João? Eu comprei o meu Wii U já no final do ano passado, daqui a pouco já vai fazer um ano já.
Foi mês passado.
Não, é de satisfação, né? Ele quer sempre saber se você tá gostando ou não.
Eu acho que ele trabalha pra Nintendo. Ele faz parte do controle.
Importante, é informante.
Mas... Então,
se quiser, eu trabalho de graça lá. Só me dá jogo, só. Só que eles têm que lembrar de me dar o aparelho antes, porque jogo eu já tenho um.
Mas você comprou o quê?
O Scribblenauts, que eu falei.
Você comprou ele? É porque naquela hora você me falou e eu...
Não, mas esse o rapaz, ele pegou por 19, o meu eu paguei 24. E as caixinhas deles, aquela EcoBox, são fraquinhas daquele jeito mesmo?
Infelizmente é tudo daquele jeito e quase jogo nenhum mais vem com manual.
Não, o Scribblenauts ainda vem com um manualzinho bacana, o colega meu que falei pra você.
O Zumbi U veio com manual, agora o Zelda, por exemplo, já não vem.
Veio o manual online, o manual dentro do disco.
Vem no próprio jogo você pausa, quando você acessa o menu do videogame de dentro do jogo, tem uma opção lá de você ver o manual.
Sei como é.
Infelizmente, o manual tá acabando.
Não tem cheiro, manual digital não tem cheiro, né?
Manual digital não tem cheiro.
Não tem cheiro. E ainda bem que você não comprou a versão edição especial do Wii U, do Zelda, porque além do manual ser digital, o jogo também é baixado e o livro que vem junto com da edição especial, aquele Hyrule Story,
é do Viadol.
Também é online. Também é online.
Ah, vocês estão brincando.
É sério.
Quando eu fui.
Eu tô na neura de, porque o meu, mais tardar, eu já tô querendo pegar logo. E eu tô em dúvida em qual que eu pego. Eu vi um bundle do Mario Kart 8 que eu fiquei louco, que vem com o volante, com um remote plus extra e o jogo.
Esse do Mario Kart e o do Zumbi U são os melhores bundles que tem. O do Zumbi U, ele vinha com um Pro Controller, vinha com um monte de coisa. Agora, o do Zelda eu desisti de pegar, na época eu fui comprar o meu justamente por causa disso, porque o jogo era digital.
Que chato isso.
Pois é. Mas aí, quando eu comprei o meu, acho que foi a primeira demo que eu baixei, foi a do Zumbi U, se eu não me engano. foi uma das primeiras, porque tem disponível lá para você baixar a demo. Então eu já conhecia as mecânicas do jogo, assim. Ele é um, em termos de jogabilidade, ele não tem muito mistério, ele é um FPS normal, assim. Não tem muita diferença de um... porque eu não sou muito bom para falar de FPS, porque não é o meu estilo preferido, apesar de eu jogar uma coisa ou outra.
É Metroid Prime.
Só Metroid Prime, mas o Metroid Prime, ele... ele não tem muito aquele foco de tiro, né? Ele ainda continua sendo aquela coisa de exploração. O Zumbi U, ele já tem mais essa coisa. Apesar que dar tiro no Zumbi U não é uma coisa muito comum, porque a munição é pouca, né? Ele é aquele jogo, o survival horror.
Ele é voltado mesmo pra você explorar e se fuder no meio daquele monte de zumbi. Porque
na verdade, você... nem explorar, cara. Explorar também, mas o negócio do Zumbi U é muito você...
Sobreviver.
É fugir, cara. E só que na demo, quando eu joguei a demo, até por eu ter jogado ela várias vezes, eu fui decorando como é que funcionava. Você passa um pouquinho de aperto até você entender as mecânicas dele. Ele tem um recurso que usa muito o gamepad, que é o negócio de você escanear o ambiente, que você levanta realmente o gamepad e você tem que ficar girando igual um retardado no meio da sua sala.
Achei bacana isso.
Não, é excelente. Apesar que você não é obrigado a ficar girando no meio da sala. Se você quiser usar o segundo analógico...
Funciona também.
Mas tira toda a graça.
Eu achei legal aquele negócio no comecinho ali de olhar no gerador lá e a luz pra acender, pra ligar lá, não sei o quê.
Então, isso é no jogo mesmo. Na demo não tem essa parte, né? Mas tem outras coisas lá que você faz. E é legal porque você vai escaneando o cenário e ele vai marcando onde tem item, onde não tem. Então, essa coisa de escanear é útil, porque às vezes o negócio tá longe, tem zumbi no meio do caminho, mas você já consegue escanear pra saber se vale a pena ou não você ter que passar no meio dos zumbis, sabe? Pra buscar o item, ou então não. Ah, não. Deixa pra lá que não é melhor eu ficar quietinho aqui no meu canto. Só que a demo, cara, era muito pra te ensinar a mecânica. Como é que funciona essa coisa de escanear, como é que você dá tiro, como é que é o lance de você só ter um... Quando o seu personagem morre, ele morre definitivamente. Você não tem vidas, né? O que acontece é que quando você morre com um personagem, você volta com outro cara, só que todos os itens que o seu personagem anterior pegou continuam na mochila dele. Então, se você quiser recuperar, você tem que achar onde o seu cara morreu, e nisso ele pode estar morto, ele pode ter virado um zumbi. Se ele virou um zumbi, você tem que matar ele, e aí você vai na mochila e pega tudo de volta.
Esse é o que eu achei mais legal nesse jogo.
Isso, cara, isso é muito bacana. E às vezes o que acontece? Às vezes o seu cara pode ter morrido com só munição, por exemplo, e você pode falar assim, não vale a pena ir lá buscar esse cara, porque ele pode ter morrido num lugar com muito zumbi, e aí você pode deixar ele pra trás, esquece, né? Só que às vezes o que acontece? Ele pode ter morrido com um item da missão, e aí você não tem jeito, você tem que ir lá e buscar esse cara de volta. Aí isso faz uma diferença danada em como é que o jogo funciona. Na demo você só tinha três carinhas, você só podia morrer três vezes ou a demo acabava, né? E no jogo, ontem eu peguei pra jogar pela primeira vez mesmo, o jogo mesmo, a primeira coisa que eu notei foi que a demo ela parecia ser uma versão preliminar do jogo. O jogo ele tá um pouquinho mais completo, até na interface dele mesmo, apesar de não mudar muita coisa em gráfico, nem nada do tipo. E a primeira lição que eu aprendi de Zumbi U é que é um jogo que você não pode fazer merda. Se você fizer qualquer besteira, quiser dar uma de Rambo, qualquer coisa, você vai morrer.
Eu joguei a demo também e eu reparei isso daí.
Mas na demo, cara, a demo é num lugar fechado e você não sente tanta coisa. Ontem quando eu tava jogando, cara, você sai em áreas abertas, então você, sei lá, parece que você fica mais exposto, porque qualquer coisinha, os zumbis te veem. Ele tem muito aquela questão de você não poder fazer barulho. Se você começa a fazer muito barulho, você atrai os zumbis. Então você tem que ficar andando devagarzinho. Apesar que eu senti um pouquinho de falta nele de movimento de, sei lá, de andar agachado, de escorar na parede, ele não tem isso. A única coisa que você tem que andar devagar mesmo. Mas funciona bem. E, cara, aí teve uma hora que eu cheguei numa porta e eu fui igual um retardado, abri a porta direto assim, aí quando eu fui abrir a porta, tô com um alarme. Foi caixão vela preta. O lugar encheu de zumbi. Eu não tinha... A arma... Eu tava com uma arminha pequenininha lá. E eu já sou ruim de mira em jogo de primeira pessoa.
Eu te entendo.
É, pois é, então eu não conseguia acertar na cabeça dos zumbis de primeira. E mesmo, às vezes, mesmo quando você acerta na cabeça, eles não, nem sempre morrem de primeira. Pelo menos com a pistolinha que eu tava, eles costumam demorar um pouquinho. Às vezes tem que dar 2, 3 tiros pra eles morrerem, assim. E cara, foi coisa, sei lá, de 5, 6 zumbis que apareceram do nada. Tinha corpos no chão que eu achei que eram zumbis que já estavam mortos. E eles começaram a levantar e me atacar e eu morri. Então, ele parece ser muito um jogo disso, de você não, ó, anda tranquilinho, anda devagar, vai na manha, porque se você fizer qualquer coisinha errada, cara, já era, é game over, porque não tem jeito, cara, quando a tela enche de zumbi e qualquer um deles te, inclusive se algum deles te morder, dá game over na hora, game over assim, né, você perde aquele personagem, ele vira um zumbi também.
Sim.
Então você tem que ir muito na manha, e é aquela coisa, meu personagem morreu lá na puta que pariu. Se eu quisesse pegar os itens de volta, é aquilo que eu falei. Eu teria que ir lá, e aí estariam todos os zumbis agora acordados naquela região. Eu teria que matar todos eles, com menos munição, porque agora tudo que eu já tinha pego antes já não ia ter mais. Não aparece mais item assim pra você pegar. É aquilo que o seu carinha pegou, já foi pego, não adianta. Então eu teria que voltar lá, enfrentar todos os zumbis, matar o carinha pra poder abrir a mochila dele e pegar tudo de volta. Então
era um trabalho desgraçado.
É.
Quer dizer que num eventual terceiro personagem que você precisa usar, você vai praticamente com a cara e com a coragem só?
É, eu não joguei tanto, eu só joguei até o segundo personagem. Eu fiquei sabendo que depois que eu acho que, por exemplo, se eu não conseguir recuperar a mochila do primeiro carinha, aí os itens espalham pela fase. Aí eles tornam a espalhar pela fase assim. Mas o que eu tô falando é que não aparecem novos itens, entendeu? O que acontece no máximo é isso. Os itens que o primeiro carinha ficou, o que vai acontecer é que eles vão voltar a espalhar por aquela região. Mas, tipo, não vai aparecer mais itens do que o jogo já colocou lá no cenário, entendeu?
Interessante a premissa.
É bem limitado. Eu não senti tanta falta nesse começo, assim, de munição, que como eu tava jogando só pra testar o jogo, então eu não fiquei muito preocupando em não dar tiro, tava gastando tiro meio à toa, assim, sabe? Mas pelo que eu notei, se eu continuasse daquele jeito jogando a sério, ia chegar uma hora que eu ia precisar de munição e não ia ter, sabe? E ele tem a questão também da mochila. A mochila tem um número de espaço, ela tem um espaço limitado pra você colocar itens. Isso aconteceu comigo eu jogando ontem. Tem uns, tipo, um sinalizador que você pode jogar, que atrai os zumbis, que às vezes é útil, porque você joga o sinalizador pra longe, os zumbis vão lá atrás e é o tempo de você passar correndo, né? E fugir. E eu fui pegar alguns sinalizadores e minha mochila já tava cheia. E tava cheia só de item de cura e munição. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu deixo pra trás o quê? Munição? Kit de primeiros socorros? É bem isso o jogo, assim, sabe?
Então aquela ideia que eu falei que eu vi lá e eu achei muito tenso, então ele piora depois.
É, não. O que você pode fazer, chega uma hora que você começa a achar um boca de lobo, não, é bueira de esgoto mesmo, que eles servem de atalho pra sua base. E lá na sua base tem um baú, aí você pode, se você quiser, você pode deixar os itens no baú pra você continuar coletando outros itens, porque aí se o seu carinha morrer, o próximo pode pegar os itens que estão no baú. Aí fica mais tranquilo. Você tem que aprender a fazer esse gerenciamento de itens aí pra você não passar tanto aperto. Cara, mas assim, eu gostei bastante, parece ser bem, bem legal o jogo. Ele tem um esquema também de... A história dele não fica muito claro do que acontece. No começo não explica muita coisa de como é que todo mundo foi infectado. A única coisa é que rola que você tá com um carinha na rua e aí começa a sair a voz de um alto-falante lá, falando pra você entrar num lugar que é o abrigo. Aí essa voz fala que ele é o... como é que é? O estrategista, se eu não me engano, o planejador. Ele não tem um nome muito, muito, muito certinho, não. Que, basicamente, a sua missão no começo é você hackear umas câmeras de segurança. Quando você hackeia essa câmera de segurança, você habilita o mapa daquela área. Inclusive, mesmo se você morrer, o próximo jogador já tem o mapa daquela área. Porque sem o mapa, cara, você é obrigado a explorar os lugares e às vezes você pode dar de cara com muitos zumbis que ficam juntos. Quando você tá com o mapa, você consegue usar o radar lá melhor pra saber onde é que estão os outros zumbis, pra poder evitar, saber fugir dos outros lugares. Então, cara, eu gostei muito dessa mecânica desse jogo, de não de ser dar tiro, é de você fugir, você saber por onde passar, você saber economizar itens, cara, é muito interessante. E eu joguei pouco, eu imagino que mais pra frente o treco deve ficar pior.
É uma coisa boa se tratando em jogo de tiro, né? Porque o povo acostumado com esses Modern Warfare da vida aí, que você leva um tiro .50, ah, meu braço caiu, ah, peraí, eu só vou me abaixar um pouquinho aqui e respirar que ele volta a crescer, tipo, os caras se recuperam de tudo, só abaixando um pouquinho. Isso me irrita nesses jogos de tiro mais novos. Gostei dessa ideia do zumbiu.
É, mas no jogo de tiro até faz um pouquinho de sentido, porque no jogo de tiro a ideia é você sair atirando igual um maluco mesmo, né?
Ah, é? Leva um tiro na testa, tá, não morre, e abaixa um pouquinho, ah, tô curado.
Isso porque o pessoal reclama de realidade no jogo, né?
Não, exatamente.
O jogo não, tem que ser mais real, tem que ser...
Eu não jogo Mario porque Mario é de criança. Eu gosto de Modern Warfare que eu levo um tiro lá com o helicóptero, lança uma granada lá, sei lá o que ele lança em mim. Mas é só eu abaixar e respirar 3 vezes que eu volto pra guerra.
É, inclusive, ele tem um esquema bacana que o seu inventário, que é a mochila, ele fica todo no gamepad, né? Pra você... você arrasta os itens e tal, é até bem, bem prático. E quando você tá fazendo isso, o jogo não para. Então você não pode, por exemplo, abrir sua mochila pra pegar item de recuperar sangue no meio de um tiroteio, por exemplo. Senão você vai morrer. O que você pode fazer é que você tem espaços nos seus... como se fossem seus bolsos, sabe? Pra colocar os itens, que aí você consegue acessar durante... sem precisar pausar o jogo, sem precisar olhar a mochila. Porque se você tiver que olhar a mochila, você tem que parar. Então você tem que achar um lugar tranquilo pra você poder abrir a mochila e pegar o que tá lá dentro, cara. É bem bacana esse negócio. É um senso de realidade, vamos dizer assim.
É sobrevivência de verdade. Você tem que se esconder dos zumbis pra você poder mexer tranquilo na mochila.
É. Não, cara.
É uma coisa que eu achei legal também nesse jogo.
E tem a questão da lanterna também. O jogo é muito escuro, cara. Os lugares do jogo são muito escuros. Só que aí você fica naquele dilema, porque quando você usa a lanterna, você atrai zumbis. Só que tem hora que você precisa usar a lanterna, porque você precisa enxergar o que tá na sua frente. Então
a lanterna também tem aquele limite dela, né? Que você usa ela por muito tempo, ela vai descarregando e você tem que usar...
Mas quando você para de usar, ela recarrega.
Isso.
Ela recarrega sozinha.
Quando você precisa, igual por exemplo, eu joguei a demo, tinha horas que eu precisava e não tinha. A lanterna já tava descarregada.
Isso continua no jogo. Ela descarrega, aí você... Só que no jogo, cara, você aprende rapidinho que você não pode andar com ela ligada. Se você andar com ela ligada, aparece zumbi o tempo todo pra te atacar, assim. É muito bacana. Ele também tem um esqueminha de experiência. Quanto mais você usa um determinado tipo de coisa, ele vai te dando mais habilidade naquilo. Então, por exemplo, se você usar muito a pistola, você vai melhorando sua habilidade com pistola, em vez de melhorar a habilidade com outras coisas. Se você usar, sei lá, outro tipo de arma, sabe? Ele vai te dando mais... Ele vai te recompensando por aquilo que você usa mais. Aí isso é legal, porque aí se adapta ao estilo de cada um de jogar, né?
Isso eu acho legal também, é uma coisa... Enfim, esse jogo é tudo legal, cara.
Ele é muito bacana. Eu não sei, eu não sei mais pra frente como é que ele fica. Quando eu pegar pra jogar ele de verdade, eu vou ver. Mas, cara, do que eu joguei da demo e do que eu joguei do começo dele, é muito bacana. E ele usa de forma excelente, assim, o gamepad do Wii U, sabe?
Porque na verdade, se você for parar pra ver, da forma como ele foi apresentado, ele é como se fosse uma tech demo pra mostrar as capacidades dele, né?
Ah, não, é total. Ele não. Tem bem...
Ele foi feito pra, olha, o gamepad faz isso. Então, vamos fazer um jogo com uma temática tal, mas que você vai ter que usar o gamepad pra sempre, porque o Wii U tem esse gamepad.
Tanto que ele não funciona sem o gamepad. Ele é obrigatório.
Pois é. Porque tem muito jogo que o uso do gamepad é uma coisa escrota, uma coisa opcional.
Às vezes
nem aparece nada, não. Nele
inclusive, cara, ele é aquele tipo de jogo que é o seguinte, teria como portar pra um PlayStation 4, pra um Xbox One, por exemplo? Teria. Você teria que fazer as adaptações nele e ele funcionaria. Só que se você adaptar ele, cara, ele perde, sei lá, acho que perde metade da graça do jogo. Porque essa coisa de você ter que olhar o mapa no gamepad e o jogo não para, de você ter que olhar a mochila, faz toda a diferença no...
Pois é, você imagina acessar a mochila com o botão, tem que escolher as coisas, selecionar as coisas no botão e os zumbis vindo atrás de você, não tem como.
Eu gostei muito, cara. Vamos ver mais pra frente, eu falo mais dele, quando já tiver jogado de verdade, aí vamos ver.
Beleza. Que massa você jogou?
Eu joguei tanta coisa.
Mas o que você tem jogado recentemente?
O Mario Kart, que eu, igual eu falei com vocês, eu tenho jogado bastante. É, cara, eu vou falar só um pouquinho de um joguinho que eu peguei ontem. É, eu tinha um, eu tenho uns dólares sobrando na minha shop lá, um pouquinho. E tem um joguinho que eu já tinha escutado falar há um bom tempo, um puzzle, que é o Block Drop U, que ele tá em promoção na eShop do Wii U, tá 99 centavos, cara, tá bem baratinho.
Eu parei.
É, não, mas ele é um jogo bem simplesinho, você zera ele em meia hora. E ele funciona tipo assim, você tem caixas, cubos empilhados um em cima do outro, e no topo dessas caixas você tem uma caixinha vermelha pequenininha, e aí o cenário ele é cheio de buraco. E cada hora que você clica numa caixinha dessas, ela some e aí elas vão caindo, né, conforme é que você vai derrubando. E o seu objetivo é fazer com que essa caixinha vermelha que fica no topo, ela não caia nos buracos, ela tem que ficar em cima de onde tem chão, vamos dizer assim, sabe?
Uhum.
É um joguinho que se você for olhar, ele é até besta, sabe? Não tem nada de excepcional. Você vai eliminando as caixinhas de forma que a caixinha vermelha que tá lá em cima não cai no buraco. Só que, cara, depois que você começa a jogar essa porcaria, você não consegue parar. Eu peguei ele ontem à noite, quando eu terminei de testar os jogos que tinham chegado, aí eu falei, deixa eu pegar esse negocinho no eShop lá, aí comprei ele, joguei um pouquinho, mas eu já tava com sono, fui dormir. Aí hoje de manhã eu acordei, cara, e fui, falar, deixa eu jogar esse negócio aqui. Enquanto eu não terminei de... São 30 fases, são pouquinhas fases, são só 30. Enquanto eu não terminei de passar as 30 fases, assim, eu não sosseguei. Mas é bem bacana, eu acho que ele vai ter em promoção por uns dias aí. É, vale a pena, mas o preço dele normal acho que é R$1,99 também, não é muito caro.
Só o dobro do preço normal.
Vale a pena, cara. É um joguinho simplesinho, você vai zerar ele, igual eu falei, em meia hora você vai terminar todas as fases dele. E, se eu não me engano, ele foi feito naquele framework do Wii U, que é HTML5. Ele até tem bem cara de joguinho de flash, sabe?
Sim. Aqueles
joguinhos para navegador. Inclusive seria um jogo ótimo para ter em celular, mas enfim. É, foi cara. Eu não ando jogando muita coisa assim ultimamente certinho, sabe? Eu ando jogando muito picado, então.
É igual eu com os outros nesse esporádico. Fora esse que eu peguei sério, pega assim, passa um tempinho rapidinho e desliga.
É.
Esporádico, né?
É, eu tenho até tentado jogar o comecei uns 2 meses atrás, comecei a jogar o Majora's Mask no Nintendo 64, mas eu não tenho conseguido jogar ele muito, muito certinho, assim, não. Então, deixa pra próxima.
O Majora's Mask é um jogo que você vai exigir muito do seu tempo, assim, porque...
Não, eu já joguei ele outras vezes, já zerei ele outras vezes. Não é a primeira vez que eu jogo, é a primeira vez que eu jogo no Nintendo 64, então eu já
Como
sei.
Assim? Como assim, primeira vez?
É, pois é, eu...
Quando eu mandei esse jogo pra você, já tá com mais de um ano.
É, tem uns 2 anos, cara.
Pior, uns 2 anos.
Revelações.
É porque...
Ele não ama o jogo.
Cara, a história desse jogo é muito engraçada. Deixa eu contar aqui rapidinho, porque o podcast já tá gigante, já de novo. Mas o que acontece? Quando... Foi, acho que uns 2 anos atrás mesmo, quando, no mês de junho, quem participa do Clube Nintendo, se você junta um certo número de pontos, a Nintendo te dá um jogo de brinde, né? Normalmente é um jogo do Virtual Console. E na época, eu tinha que escolher entre o Mario Kart do Super Nintendo e o Majora's Mask, do 64, né? Aí eu pensei assim, pô, Majora's Mask é um jogo mais difícil de arrumar, é mais caro, né? Vou pegar ele, o Mario Kart é mais fácil de eu comprar depois. Peguei o Majora's Mask. No dia seguinte, o João fala, tem um cara aqui vendendo por, sei lá, nem lembro o preço que era, mas...
Foi 80, se não me engano.
Ah, é, mas era mais barato do que o que tava no Mercado Livre na época, por exemplo. É, eu acabei comprando o...
Não, foi mais barato, porque o 80 você pagou no Donkey Kong, não foi?
Ah, eu sei que foi um pacotão de jogo.
Foi o Majora's Mask, o Donkey Kong...
É, pra quem não...
O Gumball...
Pra quem não sabe, o João é o meu fornecedor de jogo velho.
Tô traficante de jogo, né?
É. O João é o meu fornecedor. Ele que me arrugou as muambas da boa.
E... Através do Paraguai, né?
É, o João tá lá perto.
É, ué.
Mas aí. Só que acontece, eu tinha zerado o Majora's Mask fazia pouco tempo no GameCube, naquela coletânea que tem de Zelda, né?
Sim.
Então,
você tem?
Não, na época eu ainda. Eu não comprava os jogos originais ainda.
Ah. Vai você falar de novo, tira o zóio do meu jogo.
É, tá vendo? Não, deixa quieto. Aí eu peguei, o jogo cartucho chegou, tal, eu testei, mas eu falei, bom, acabei de zerar o jogo, não vou jogar de novo, só porque chegou o cartucho, né? Deixa pra quando passar um tempo eu jogo. Aí esse tempo passou. Aí eu fui jogar ele agora.
É igual eu com os jogos de GameCube que eu comprei, tá lá pra jogar, promessa. Esse Wind Waker foi a mesma coisa, eu tô com ele aqui já quase um ano ou mais até se bobear.
É por isso que eu tô evitando, apesar que eu não tô conseguindo, eu tô comprando bastante jogo ultimamente, mas eu tô evitando comprar muito jogo por causa disso, porque eu fico com dó do jogo ficar parado sem jogar, sabe? Eu gosto de comprar o jogo chegar em casa e já começar a jogar ele. É igual eu tô falando, o Zumbi U mesmo, eu tô doido pra jogar ele, mas eu falo, não, se eu começar a jogar ele agora, eu não vou jogar não vou terminar o Zelda e... Não, uma coisa de cada vez.
Mas ao mesmo tempo que eu tenho dó de deixar o jogo parado, eu também tenho dó de zerar ele muito rápido.
Ah, não é?
Eu aproveito o máximo que eu puder... Bem nessa voz de lentidão mesmo, sabe?
500 horas, mais ou menos.
Como se eu estivesse jogando Pokémon, assim. Tá. Se eu zerar Zelda depois, tem alguma coisa pra fazer a mais? Porque eu posso tentar ficar 500 horas com ele. 500 horas matando monstro, cortando grama e pegando rupi.
O pior que tem uma coisa que você vai gastar muito tempo se você pegar pra fazer nele, que é o lance das fotografias, das estátuas.
Sim.
É que, inclusive, tem algumas coisas que você vai ter que zerar mais de uma vez pra você conseguir fazer.
Ah, então isso é legal.
É porque... Você chegou a pegar a máquina fotográfica?
Não, ainda não. Ah, eu achei não? Achei a loja, mas eu não peguei, não.
É
a...
É, não, então...
Falar com ele, ele expulsa, assim.
Eu não lembro como é que é que você faz pra pegar a máquina, mas enfim. Depois que você pegar ela, tem um outro carinha que você vai achar perto daquela ilha que tem a árvore grandona, sabe?
Sim.
Lá tem um carinha que ele faz esculturas a partir das fotos. Só que acontece, tem fotos que você só consegue, por exemplo, foto do Ganon, por exemplo. Uhum. Você só consegue tirar foto do Ganon em algumas partes do jogo, e se você passar dessa parte, você não consegue mais.
Entendi.
Então, pra quem gosta de colecionar, é bacana. Nessa vez que eu fui jogar no Wii U, eu não tive paciência de ficar pegando todas as estátuas, porque são muitas estátuas mesmo pra você conseguir. Mas é um negócio que, pra quem gosta de gastar tempo...
É, então, isso que eu acho legal. Você tem algo pra fazer depois que você zera o jogo, só pra não dizer que, zerei, o que eu faço agora? Nada, entendeu? Pokémon é legal por causa disso. Aquele Spider-Man que eu tava jogando também, que eu tô jogando no celular também, e foi bom ter ficado sabendo disso agora.
O Wind Waker, ele é bacana. Tem bastante coisinha pra você... Tem muito segredo. Na verdade, essa parte do Wind Waker é legal. Ele tem muito segredo pra você descobrir, assim. Inclusive, isso é uma característica dele. Toda ilha no jogo, até aquelas ilhas pequenininhas que tem no mapa, todas elas escondem alguma coisa. Todas.
Uhum.
Nem que for um baú com rupi, mas tem.
Sim.
E tem bastante, que é pedaço de coração, tem item, tem mapa... Isso é legal pra caramba nele.
Eu vou pegar pra jogar mais sério ainda. Aproveitar que eu tô um pouquinho mais tranquilo agora e explorar o mar.
Tô olhando aqui o Mercado Livre aqui pra ver jogos pro Cubo. Zelda Wind Waker, R$400.
Não.
Vou jogar o meu piratinha por muito tempo.
Eu depois que comprei o do Wii U, aí eu desencanei de vez do GameCube, porque como o jogo é praticamente a mesma coisa, a não ser que eu arrume ele num preço muito em conta mais pra frente aí, mas pra jogar mesmo... Não tô preocupado mais, não.
Mas não vale a pena, é a mesma coisa o jogo.
Não muda praticamente nada, assim.
Seria a diferença do Metal Gear.
É mais ou menos por aí. A versão do Wii U, na verdade, o que ela muda bastante é que eles tentaram agilizar tudo que eles puderam... Deixar mais rápido no jogo é mais rápido. Pra não ficar... Porque o problema a versão do GameCube é justamente essa. Oi?
Tipo atravessar o oceano.
Eles implementaram na versão do Wii U, tem uma vela que o seu barco anda mais rápido. Ah. Né? É tipo uma velinha turbo que inclusive você nem precisa mudar o vento de posição. É tipo um motorzinho no seu barco. Além de você não precisar mudar o vento, o barco ainda fica mais rápido, né? Só que o problema é que eu fui descobrir onde é que pega essa vela só no final do jogo.
Você pega ela no começo, assim, na metade?
Ah, sabe aquela primeira, aquela ilha do farol, logo no começo do jogo?
Sim.
Ali você já consegue pegar ela. Eu não sei se é logo no comecinho do jogo, mas, assim, antes da metade, com certeza você pega ela. Só que eu só fui descobrir isso no final, praticamente quando eu já tava quase zerando o jogo. Cara, e depois que você pega essa vela, você descobre que fica absurdamente melhor navegar. Porque você não precisa mudar o vento, ela anda mais rápido. Cara, é uma mão na roda. Eu falei, puta que... Agora já era.
Eu acho que esse Wind Waker, ele devia ter tido um pouquinho de melhor nessas coisas. Bom, por exemplo, o Phantom Orders do DS, o navio, ele é totalmente customizável. Você tem o seu naviozinho lá, ele é totalmente customizável. Eu acho que deveria ter também um upgrade nesse Wind Waker. Por exemplo, você podia dar um upgrade na vela, você podia dar um upgrade no canhão.
É, mas cara, quando eu joguei essa versão do Wii U, porque eu já joguei as duas, né? Já joguei a do GameCube e joguei agora do Wii U. O que eu notei é porque, assim, ele é um remake, ele é um port, na verdade, da versão do GameCube. Então, eles não mexeram tanto na estrutura do jogo pra não ter que acho que pra não ter que reescrever código até.
É, esse jogo foi feito em 6 meses.
Mas assim, cara, foi uma conversão muito bem feita.
Sim.
O inventário no gamepad, cara, ficou maravilhoso. Porque você consegue trocar, reorganizar o inventário, você tem que pausar o jogo, sabe? Tipo Zumbi U mesmo. O jogo continua rolando e você reorganiza o inventário. Fica muito mais prático pra você fazer. Até porque Zelda você tem que trocar de item o tempo todo, assim. Então toda hora você tem que pausar o menu, mudar o item pra depois voltar. Aí você acabou de usar o item, tem que usar outro, tem que pausar o jogo de novo. Cara, isso em Zelda é muito chato. E nessa versão do Wii U ficou bom por causa disso, sabe?
Uhum.
Apesar que você pode jogar só no gamepad, aí não tem jeito. Aí você tem que pausar o jogo pra poder trocar de item. Mas quando você tá jogando na televisão, cara, é lindo.
Sim, é rápido e...
É, mas até as animações são mais rápidas. Eu fiquei fluidas. Oi?
São mais fluidas, né?
Não, sabe quando você vai jogar aquela cordinha, que dá aquela animaçãozinha da cordinha enrolando em volta do que...
Sim.
Cara, no GameCube era uma eternidade pra aquela cordinha enrolar. No GameCube ainda tem a animação, só que ela é muito mais rápida. Então você não fica tanto tempo esperando os negócios assim.
Uhum.
E eu fiquei com a impressão também que a batalha, os movimentos de batalha do Link também são mais rápidos do que o normal. Eu fiquei com essa impressão. Eu não peguei pra comparar do lado a lado. Eu até tenho o disquinho pirata guardado aqui ainda. Qualquer dia eu ligo os dois pra testar e ver, assim. Mas nisso aí ficou bacana.
Uhum.
E ele tem umas coisinhas também, igual quando você vai mirar com arco, se você quiser mirar com gamepad, dá também.
Sim, eu acho. Isso é bom porque, tipo, pra mim, quando eu joguei no Wii U, eu adorei esse tipo de mira e só ficava usando esse negócio, porque pra mim é super perfeito. Eu sou péssimo pra acertar a mira de logo assim, logo de cara com o analógico.
Só tem uma coisinha que eu achei ruim nele, que é até engraçado porque outros jogos, igual o Batman, faz isso e o Zelda não fez. Quando você vai mirar com o gamepad, ele não coloca a visão do Link no gamepad. Aí você tem que trocar manualmente pro gamepad pra tudo passar pro gamepad e você poder mirar mais fácil. Mas fora isso, ficou bacana, cara. Pessoal, então nós falamos aqui um pouquinho do que nós estamos jogando nos últimos dias, contamos um pouquinho as histórias, né? O João, principalmente, aí, contou história pra caramba. Queria agradecer o pessoal que deu feedback aí do primeiro podcast, falando do que gostou, do que não gostou. Na verdade, quase ninguém reclamou, o pessoal reclamou só um pouquinho do volume do primeiro. Eu vou tentar melhorar um pouquinho no segundo, vou ter mais tempo agora também, né? Quem quiser acompanhar a gente aí pelas redes sociais, pode acompanhar no Facebook, facebook.com/vãojogar, no Twitter também, @vãojogar, alvanista.com/ barra vão jogar, que é a rede social dos gamers aí, pra quem acompanha. É, no Google Plus, essa rede social super utilizada por todo mundo, mas enfim, ela existe. Pra quem quiser no Google Plus, é o plus.google.com/maisvãojogarbr, porque sei lá por que diabos o Google não aceita só vão jogar, então tem que ter um BR aí no final.
E não esqueça também de todas as outras nossas redes sociais. Também temos perfil no LinkedIn, no Orkut, no MySpace.
O Orkut vai acabar.
No Facebook, também ninguém lembra.
O pior é que se eu te falar que já existiu uma comunidade do Vão Jogar no Orkut, você acredita?
Tá brincando.
É, o Orkut eu até acredito. Agora, se você me falasse que no vlogão, sei lá, naqueles vlogs, sabe? Eu acho que o bicho pega.
É, não, nunca cheguei nesse ponto, não. Quem quiser também fazer seu comentário aí, pode tagar lá aí no post do podcast, ou então mandar um e-mail para contato@vãojogar.com.br. E claro, acompanhar eu, o João, o Somar e a Ângela no site, no vãojogar.com.br. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí, pessoal?
Não. Queria mandar um abraço e melhoras para a Ângela.
Ah, sim. Apesar que quando o podcast sair, provavelmente já vai estar melhor.
É, sim, mas vamos lembrar que hoje é o dia em que ela não participou, então hoje que ela deveria estar aqui, hoje que ela deveria ter melhoras, então já vou desejar minhas melhoras hoje. Ângela, uma coisa pra você no passado que já existiu, porque hoje o podcast está sendo lançado,
é.
E eu já estou falando no futuro.
Inclusive a gente escapou de mais 3 horas de podcast, porque provavelmente ele ia falar de Mass Effect.
É verdade.
E eu ainda fiz a pergunta ainda dele.
É, tá vendo? Inclusive ela me mandou uma mensagem pra, mais cedo, ela me falou que tava passando mal. Ela falou: ó, veja pelo lado bom, você vai ficar livre de spoiler de Mass Effect, pelo menos.
E eu acabei de perguntar sobre o jogo.
É, o Thiago também era pra ter participado, só que ele chegou bêbado demais em casa. Ele mandou mensagem aqui.
Só eu que não bebo aqui?
Eu acho que é, João. Aí ele me falou assim: ó, eu tô zoado demais, não vai dar certo participar.
Então vamos mandar melhores pra ele, tadinho.
Ah, não, pro Thiago não. Thiago. Ninguém mandou beber demais e chegar bêbado em casa.
Porra, Thiago.
Então, acho que é isso, pessoal. É, valeu por ter escutado, ter aguentado até agora. E até a próxima. Tchau!
Falou!
Tchau. Vida longa e próspera. Yeah.